Está começando Sessão 31 Disco.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje estamos começando um novo podcast.
Fascinating.
Bom, deixa eu explicar então pra quem de repente não tá ligado. Até então, nós tínhamos o Sessão 31, né? O primeiro podcast que foi criado, no qual a proposta é analisar episódios específicos das séries live action de Star Trek, né? Até então. Aí depois eu criei o Sessão 31 Intercom, né? Que é o podcast pra lidar com os outros assuntos da franquia Star Trek, né? Como filmes, games, livros, fofoca, seja lá o que for, entrevistas e por aí vai. Então, até então era isso. Aí, como eu tinha anunciado há mais de um ano atrás, né, bem quando foi anunciado o nome da série nova de Star Trek, né, que quando foi anunciado Star Trek Discovery, quando deram o nome pra série, eu tinha feito um podcast na época, que daí, ao final, eu disse que iria criar, assim que a série estreasse, eu ia criar um novo podcast, que na época eu chamei de Sessão 31 Discovery. Bom, o podcast está aqui, eu encurtei um pouco o nome, tá? Então, a partir de agora, não sei se toda semana, né? É um pouco difícil eu garantir um podcast semanal justamente por conta da dificuldade de tempo, a edição, né? Que é necessário para ter um podcast semanalmente, né? Para eu poder conciliar uma série de coisas a ponto de eu poder lançar um podcast semanal. Isso ainda não dá para eu garantir. Mas, de qualquer maneira, a ideia é focar agora em Discovery, tá? Com esse podcast. Então, vou tentar ter uma periodicidade bem maior do que o Sessão 31 jamais teve. E a edição vai ser mais simples do podcast, tá? Não vai ser tão cheia de detalhes quanto os podcasts, tanto o Sessão 31 quanto o Intercom, tá? Vou tentar fazer algo mais simples, só pra tentar garantir uma maior periodicidade, pra que eu consiga não demorar muito depois que o episódio é lançado pra ter um podcast sobre ele. Então é isso aí, galera. Só relembrando, tá? Antes de começar aqui o papo, adquiram produtos do Sessão 31, pessoal. Tem aí a camiseta do Sessão 31, que tem o logo, uma camiseta bem bacana, camisetas masculinas e femininas. Tem também a caneca do Sessão 31, com uma ilustração muito bacana que eu mesmo fiz, tá? Modéstia à parte, ficou muito legal. E também tem o logo do Sessão 31. Então vamos lá, é a compra feita no site Elo7, um site altamente confiável, de compras online. No site do Sessão 31 tem lá os banners, que são facilmente identificáveis da caneca e da camiseta. Clicando ali, direciona para o site da Elo7 e daí é fácil fazer a compra ali. É bem simples, pessoal. Antes de começar o nosso papo sobre os primeiros episódios de Discovery, eu só quero deixar o recado que eu deixo sempre nos podcasts. Acompanhe-nos nas redes sociais. O Sessão 31 está no Facebook, tem a página e o grupo, então vão lá. Estamos também no Twitter, é o @secal31. No Google Mais, sigam-nos também. E por último, também estamos no Instagram. É só nos seguir lá, galera. É isso aí, pessoal. Vamos iniciar então oficialmente agora aqui o Sessão 31 Disco. Olá pessoal, eu tô aqui com o Ricardo. E aí, Ricardo, como é que tá? O que é isso, cara?
Eu dei um oi vulcano pra vocês.
É um Vulcan hello. Boa, boa. Muito bom, né, cara? O negócio é o seguinte, na verdade a gente já tinha feito essa parte, essa gravação, só que deu pau e foi tudo pro saco, né, cara? Mas a piada foi tão boa, não vamos reproduzir isso mesmo que não seja tão natural, né? Deixa a piada. Fazer o quê,
né? Faz parte.
É o que tem pra hoje, né? Então deu pra chamar pelo menos você novamente. Então vamos fazer uma breve apresentação aqui, né, Ricardo? Então, você tá voltando aí depois de meses, né, que você não participa. O último podcast que você tinha participado era aquele lá do Operation Annihilate da TOS, né? Já faz quase uns 6 meses, né?
Então, véio, faz um mau tempo que eu não participava. Eu tava com saudade de participar, conversar com vocês, falar do que eu gosto, Star Trek, né? Mesmo que seja o Discovery, né?
Mesmo que seja o Discovery. Já se vê que a opinião do cara é foda. Mas, ó, então vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou poder chamar as outras pessoas pra fazer novamente essa abertura. Tá aqui, então, com a gente aqui estão também o Thiago Maldonado, lá do canal Diário do Capitão, a Roberta Maná, obviamente, né? Que costuma estar sempre aí. Estou também, a gente vai estar falando com o Fernando Torelli e o Fernando Augusto do Star Trekkers, né? Então é essa galera aí. Bom, fiz aí a apresentação do pessoal que vai estar no papo hoje. E agora, Ricardo, a gente vai falar sobre opiniões de maneira geral sobre esses dois episódios aí que foram exibidos, que foram liberados, né? Que chegaram pra gente no Netflix. Então, eles compreendem o chamado piloto de Discovery, apesar que a gente sabe que não é bem assim, né? Mas é isso aí, Ricardo. Desses dois episódios aí, o que você poderia dizer de maneira geral da sua impressão em relação a eles?
Cara, não foi que eu não gostei, né, dos episódios. Mas sabe quando você sente falta de alguma coisa? Sente falta da essência de jornada, né? Eu achei que foi... Teve pontos positivos e negativos, ao meu ver.
Mas no geral, então, você coloca o quê? Então ficou... Você...
Mais pontos negativos, eu diria, né?
É, um problema, né? Mas é isso aí. Bom, então agora eu vou passar para Roberta Maná, tá? Que a partir de agora já tem a conversa gravada. Ela já vai estar aqui, certo, pessoal? Então é isso aí. Agora eu vou perguntar para ela as impressões dela. Roberta, eu tenho a impressão que você gostou do episódio. Eu acho que eu vi uns comentários seus no Facebook e tal, no grupo do Sessão 31 lá. Mas enfim, fala aí o que você achou de maneira geral e explica um pouco sua opinião.
Putz, eu adorei os episódios. Tipo, terminei louca pra assistir logo o terceiro e ai meu Deus. Não, assim, eu não gostei dos Klingons. Né? É que, na verdade, ok, parece contraditório dizer isso, considerando que os Klingons são basicamente o que impulsiona a história. Não, assim, eu achei a motivação deles muito fraca. A gente vai falar sobre isso ao longo do episódio do podcast. Achei muito fraca a motivação deles, tipo, oi, eles são diferentes, querem ser amigos, vão acabar com nossa individualidade, o gabuga. Mas mas fora isso, assim, eu achei o visual deles, eu também não gostei do visual da nave Klingon, mas eu gostei de todo o resto, tipo assim, eu achei a Federação aquela coisa esperançosa, sabe, achei bacana, assim, esse cenário que eles criaram, sabe, tipo assim, essa coisa da Federação, das pessoas ainda não sabendo lidar, como é que funciona esse negócio de guerra, sabe, tipo, isso não é Federação, e eu achei bonitinho, assim. Eu gostei muito do episódio, eu gostei do visual deles, eu gostei dos diálogos, achei bem feitos, achei tudo muito, muito bom, assim, eu tô esperando que vai ser muito melhor agora.
Legal, que bom que a gente tem um contraponto aqui, fico muito feliz. Agora eu vou chamar aí o Torelli, diz aí, Torelli, o que você achou, cara?
Cara, antes de mais nada, eu tô de safra de naves gigantescas, cara, chega dessas porras, meu irmão, chega dessas baleias espaciais, cara, é muito chato isso. Eu não aguento uma nave pequenininha, cara, porque a nave é antiga, não é isso? Alguma coisa do tipo assim, eu acabei de ver de novo o episódio e não lembro.
Também é minha merda.
Tô cansado de saco cheio disso. A nave do Nero era gigantesca, toda a nave agora tem sido tomando uma trolha pra impressionar. Eu imagino você manobrar uma nave dessa numa batalha, como é que deve ser uma merda, cara. E, tipo assim, os caras têm naves gigantes, mas não tem, sei lá, diabo, cara, caça espacial dentro. Pra que tu quer uma nave tão grande, meu? Pra que serve aquilo, cara? Não tem utilidade, só competir pra quem tem o pau maior. Agora, eu gostei pra caramba, assim, Star Trek, cara, não é, assim, eu tô torcendo pra talvez não ser a melhor série, porque senão a Enterprise vai continuar sendo a pior de todas, né? Até que vem uma coisa nova. O meu amor pela Enterprise é enorme, cara. Mas assim, pô, eu queria mais alienígenas que fossem já do cânone, não coisa nova, cara, tipo, porra.
Mas a gente vai discutir esses detalhes aí durante a... No geral, então, você gostou, né?
Gostei, cara, a Capitã é maravilhosa, uma pena que ela subiu o telhado, mas eu espero que tenha bastante flashback dela.
É, né?
Uh-uh. É, spoiler tá liberado, né?
Ah, não, é verdade, né? Eu não avisei isso, né? Mas é, duas coisas que eu não avisei aqui, né? Pra você ver como é organizado esse negócio. A gente vai comentar, então, spoiler tá completamente liberado, obviamente. E outra coisa, eu não falei o nome dos episódios, mas eu imagino que essa hora, né, todo quem tá ouvindo aqui sabe, né? É o The Vulcan Hello e o Battle of the Binary Stars, é esse o nome?
Isso.
Yeah. Yeah. Tá. Então, é isso aí, são os dois nomes. É a primeira vez que um piloto tem, cada um tem um nome, cada parte tem um nome, né? A questão é que os episódios são meio independentes até, apesar de serem serializados, né, essa coisa, né? Mas enfim, agora a gente vai entrar aqui nesse trio que já a galera que já gostou bem menos, né? Que começa aí, vou falar com o Thiago. Fala aí, Thiago, o que, que você achou? Sua opinião geral aí. Eu sei que você guarda bastante reserva quanto a esses dois episódios, né?
Sim, cara, mas eu posso falar que teve algumas coisas que eu gostei e algumas coisas que eu odiei, tá? Óbvio, mais coisas que eu odiei. Eu achei, assim, pra início de temporada, eu achei fraco. E eu não gostei deles ter separado em dois episódios, você entendeu? Esses dois arcos, porque você começa a assistir um, depois desnecessariamente você vai ver o outro que poderia estar tudo junto no único filme, como era sempre. E tipo, eu concordo com a Roberta, os Klingons eu achei desnecessário, eles já podiam, já que eles estão fazendo 10 anos antes do Kirk, por que não vamos trabalhar o que a gente já tem? Né? Precisa ficar trazendo algo novo, assim, entendeu? Ai, porque a minha nave é antiga e ela é gigante e feia pra caralho. Tipo, porra, sabe? Eu queria morrer quando eu vi o almirante andando pelo holodeck pela nave, sabe? Eu queria morrer com aquilo. Mas que porra é essa?
Não, aliás... Você tá louco? Aliás,
eu não tô vendo Star Wars, cacete.
Não, o problema... Não, veja bem. Vamos falar sobre isso agora que você entrou nesse lance aí. O problema não é Star Wars. O problema é que a tecnologia de holocomunicação, né? Ela só foi implementada aí de forma como protótipo ainda, né? Eu lembro que tava começando lá na Deep Space Nine na quinta temporada, né? É, lá naquele episódio eu até mandei o link, eu tava vendo de novo esses dados aí agora antes de começar a gravar, eu mandei pro Fernando aí pra ele dar uma olhada também, pra relembrar, né? É no episódio For the Uniform, né, da quinta temporada, aí aparece mais algumas vezes, aparece no Nemesis também, algo como isso, né? Esse tipo de comunicação, mas assim,
A do Nemesis é absurdamente melhor que a do Ender Uniform, que a do Ender Uniform o cara ficava restrito a um cupiculozinho pequeno. Isso. E no Nemesis o Shinzo andava pelo lugar, era animal.
Ou seja, no que aparece em Discovery, apesar da resolução ser meio Star Wars, o cara anda livre também, né? Tem uma hora lá que o Sarek até consegue sentar na mesa. Não sei como é que ele fez isso.
Eu também fiquei pensando nisso. Fiquei meio chocada. Eu fico pensando,
o Sarek tava malandrão lá. Ele falou assim, vou fazer pose agora.
Eu fico imaginando se o computador, como ele tava perto da mesa, botou ele sentado, ou ele meteu... Tô fingindo que eu tô sentado, sabe? Assim, tem uma mesa aqui pra ficar mais confortável. Cara, eu não sei.
3D, cara. Em realidade virtual, eles estão usando uma trolha daquela na cara.
É, só pode. Eu não sei vocês, cara, mas assim, eu tô numa ponte. Eu não quero me incomodar com vulto passando na minha cara. Você entendeu?
Mas, ó, esses detalhes. Só uma coisa, esses detalhes.
Beleza, isso é depois.
Não, a gente vai deixar essa parte pra depois, né? Até porque eu acho que é bacana a gente comentar primeiro sobre história, se funciona, não funciona. Personagens, tá, essa coisa, né? Mas agora é mais livre, né? Só de maneira geral, a gente já vai entrar.
Minha primeira edição, eu não gostei, eu achei que assim, o que foi apresentado aqui agora, não, pra mim é um reboot da série clássica. Só estão tentando enganar a gente e não gostei. Pronto, bola pra frente. It's a
fake. Isso aí. Bom, e agora eu vou. Deixei o Fernando por último, porque o que acontece é o seguinte: como eu fui no evento TrekkerCon aí, organizado pelo Thiago e pelo Fernando, um dia antes da estreia. Aí eu acabei ficando em São Paulo, ficamos lá bebendo a noite inteira e dormi lá na casa do Fernando, lá com o pessoal lá. Aí, eis que daí eu passei o domingo e segunda a gente acordou 4 horas da manhã pra assistir o piloto, né?
Quando deu domingo à noite, a gente falou, quer saber? Vamos dormir e acordar às 4 da manhã?
A gente assistiu o último episódio de Rick and Morty, né? Bêbado. Vamos dormir amanhã, me desculpe. Falou. Então, foi legal essa experiência de assistir um primeiro episódio de Star Trek com outro Trekker fanático. Isso valeu pra caralho, isso foi bem bacana. Né?
Ah, assistiu o que tá lá. Era um xingamento atrás do outro.
Então, aí que tá, né? O foda é que daí, quando o episódio acabou, eu e o Fernando, a gente tava desolado, assim, cara. A gente tava numa bad, a gente ficou na bad, assim. Né? E já começamos a ficar meio. O Fernando ficou até meio irritado, assim, não, porra. Aí eu assim,
puta. Mas você sabe que o Thiago passou em casa no outro dia e falou assim: porra, vocês assistiam às 4 da manhã, avisava.
Ah, não, eu falei com o Thiago, ele falou a mesma coisa, né, cara? Só que o Thiago tava ocupado aí, né? Mas a questão é a seguinte, então, aí o que acontece, né? A nossa impressão inicial, Fernando, foi essa, né? A gente teve essa. Mas diz aí, você no geral, você assistiu? Conta aí pra galera como é que foi a sua experiência.
Bem, gente, vamos lá. Eu não é a coisa mais terrível que eu já vi na minha vida, tá? Aquele ditado mesmo que você postou hoje, Valdir, ninguém é mais chato com Jornadas Estrelas do que um fã de Jornadas Estrelas, né? Não,
ninguém odeia então, mais Star Trek.
É isso aí. Ninguém odeia mais Jornadas Estrelas que um fã de Jornadas Estrelas, porque a gente consegue ver esse detalhe do holograma e falar, que merda é esta? Uma pessoa que nunca viu Jornadas Estrelas vai olhar aquele holograma e falar, ah, normal, bonitinho, eu vou ficar bravo com aquilo, né? Esse aqui é o negócio. Assim, eu acho que a série tem potencial. Eu acho que eles podem melhorar muito. Agora, eu não tive uma sensação que eu estava vendo Jornadas Estrelas em todos os momentos. Eu tive pequenos momentos que eu falei, olha, tô vendo Jornadas Estrelas. De outros pequenos momentos eu falei, olha, tô vendo Battlestar Galáctica. Agora eu tô vendo Star Wars. Agora eu acho que eu tô vendo uma série da Netflix, tipo Demolidor, entendeu? Eu acho que a série ficou tentando copiar tanta coisa que tá dando certo que eles esqueceram de trabalhar um pouquinho a identidade de Jornadas Estrelas. E quanto só falando que o Thiago falou por que eles dividiram em dois episódios, é porque nos Estados Unidos só passou na CBS aberta o 1, não passou o 1 e o 2, que era pros caras que ficarem assim, que merda, como é que eu faço pra ver o 2? Ir lá e assinar o CBS All Access.
Sim, é verdade, é verdade. Mas o...
Tempo é dinheiro, né?
Ô Fernando, mas aí, no geral, você diz o que agora? Até porque você deve ter visto outras vezes, né? Eu mesmo vi outras vezes.
Eu assisti
você
acha uma que... vez dublado. Porque eu queria ver se a dublagem tava boa. Olha, eu... Sinceramente, não mudou em nada a minha opinião. Eu acho que interpretações fantásticas, mas eu acho que a história podia ter sido melhor. Eu não odiei a maquiagem dos Klingons, simplesmente odiei. E assim, eu acho que é melhor a gente ir de ponto a ponto. Mas assim, não é um 10 e não é um 1. Eu tô com um 5, 6 pro episódio.
Tá. Então é o seguinte, eu no caso, né? Eu, a primeira vez que eu vi lá, eu realmente fiquei, assim... Eu tava meio chocado porque eu esperava... Mesmo quando eu tava pessimista, né? Que já faz, sei lá, vamos dizer assim, que já faz... um tempo que eu já tô mais otimista, desde aquele último podcast que a gente gravou, o Intercom com Salvador, eu fiquei meio otimista, com o pé atrás, mas otimista. Mas antes, quando eu tava pessimista, eu esperava que fosse melhor, né? E aí eu fiquei meio chocado, e quando terminou eu falei, nossa, era só isso? É isso? Então eu fiquei assim pensando, caramba, tanta demora, tanta falação, tanto atraso pra isso, né? É uma história rasa, eu achei bem raso, assim, motivação dos personagens quase zero, a melhor personagem da história foi morta, né? E a gente acompanhando pelo ponto de vista de uma personagem que só faz cagada, fiquei pensando, né? Aí eu fiquei assim mesmo decepcionado, né? E depois que eu fui assistindo, eu já assisti 3 vezes, hoje inclusive antes de gravar eu assisti pela 3ª vez, né? Eu tive a impressão que a cada vez que eu ia assistindo ia piorando, sabe? Esses elementos que me irritavam mais, eles foram me irritando mais, né? E os elementos bons, eles foram ficando menos bons, mas ainda bons, sabe? Algumas coisas permaneceram pra mim, como a qualidade das interpretações, é óbvio, né? Essa parte aí não tenho o que falar, a produção é excelente, parece que você tá vendo um filme. Quanto a essa parte visual, no aspecto cinematográfico é do caralho. Agora, no aspecto Star Trek, é isso que o Fernando tava falando sobre, parece que a gente tá vendo uma miscelânea de coisas. Tinha hora, aliás, a maior parte do tempo eu me senti vendo Battlestar Galactica, sabe? Até pelo tom extremamente militarista, que eu achei muito desnecessário, as cenas escuras, é um clima pesado, aí os caras falam em alguns diálogos que é como se fosse a visão otimista da Federação, né? Que é uma das coisas que o Fernando conversamos quando acabou o episódio, não adianta você colocar em diálogo que a coisa é otimista, você tem que mostrar, porque você só falar enquanto tem um mundo escuro à sua volta, é uma mentira, cara, tá tentando enganar o fã, eu acho, sabe? Então eu tive essa impressão, né? Eu tive uma impressão assim, eu tenho uma sensação de estar sendo enganado, de o cara querer me enganar que aquilo é Star Trek, quando na verdade é uma emulação de uma série de coisas ali, e que de Star Trek tem muito pouco, na verdade. É lógico que a gente sabe, isso daí é um chamado piloto ou não piloto, a questão é o primeiro episódio da série. Eu não gosto muito quando as pessoas falam, ah, não dá pra julgar porque esse nem é o piloto, porque o piloto mesmo vai ser o próximo, né? Tô todo mundo falando que isso é uma prequel pro piloto, que é o 3º episódio. A questão aqui que eu quero levantar é que independente de piloto ou não piloto, é o primeiro episódio da série, certo? Como o primeiro episódio, eu até comentei isso com o Fernando no dia lá, que eu até pensei, bom, se eu ver mais vezes, eu acho que minha opinião vai mudar. Mas na hora eu pensei, talvez esse seja o primeiro episódio mais fraco da franquia toda, né? E assistindo outras vezes, pra mim, eu tenho essa convicção. Pra mim, é o menos atraente de todos, sei lá, Decade, Caretaker, Emissary, todos os pilotos eles parecem mais sólidos, sabe? E muito mais presos à essência do que a Star Trek, com personagens mais, né, com motivações mais claras, né? E esse aqui, pra mim, ele ficou essa incógnita. Mais uma vez, não é... também não tô falando que é ruim, que é uma porcaria, não. Ele é bom como uma ficção científica lá, talvez genérica. Como Star Trek, pra mim, não funciona, não. Não pelo menos esses dois aí, né? A gente vai discutir ponto a ponto aí, mas no geral, é isso que eu fiquei pensando, sabe? Então é o seguinte, agora que a gente já falou sobre impressões iniciais, vamos começar a falar em geral, tá? Quem gostaria de começar a falar alguma coisa, seja elogiando ou já descendo a lenha em algo aí?
Eu posso começar?
Manda bala.
Cara... se você falou sobre... quem foi que falou sobre séries do Netflix, né? Eu tô sentindo uma vibe muito, assim... Eu tô sentindo uma vibe muito Netflix nessa parada. Eu falei assim, vem cá, quando é que essa mulher, a Michael, vai virar capitã mesmo, cara? Capitão. Porque a puta que pariu, ela vai pra outra nave ser a número um de novo, porra? Ele não vai andar com isso?
Eu não sei, eu só sei que você falou sobre Netflix... Uma das coisas que pra mim já foi um ponto negativo aí é a abertura, né? Acho que vale a pena a gente falar um pouco da abertura, né?
Puta merda, brother. O tema também é horroroso.
Então, a abertura, ela. O que acontece? Ela parece uma abertura de James Bond, né? Eu vi um comentário sobre isso no Facebook, alguém falando, né? E é engraçado que assim, se você tem uma série. Eu tava pensando sobre esse comentário, eu pensei, pensa bem, ó. É Star Trek. A gente não viu nada de Star na abertura. Você não tem o Star, entendeu? Você tem um desenho, você tem uma piração de ácido de um designer lá, uma coisa minimalista, entendeu? Isso é legal, sei lá se é legal, mas pra Star Trek, né, que evoca-se Wonder, né, com o universo e tal, a gente sempre teve isso, né? Acho que nunca mais alguém pode criticar a abertura de Enterprise, acho que nem pela música.
Exato, cara, graças a Deus, isso é uma coisa positiva, que é pra abertura que tem.
Não, então,
Eu finalmente...
Eu chorar, cara, nenhuma outra abertura me faz chorar.
Eu finalmente entendi as pessoas que reclamavam da abertura de Enterprise, porque eu olhava e entendia qual é o problema da abertura de Enterprise. Hoje eu tô reclamando da abertura de Discovery, eu tô entendendo o sentimento daquelas pessoas. Ainda acho que elas estavam erradas e a abertura de Enterprise é linda, mas eu entendi o que elas estavam sentindo. Agora, essas mesmas pessoas que atacaram a abertura de Enterprise, eu não tô vendo elas atacarem a abertura de Discovery, que é infinitamente pior.
De repente é porque elas têm uma opinião diferente da tua. E não gostam da de Enterprise e gostam da Discovery. Just a thought.
Não, mas olha só. É o que eu vejo o seguinte, isso que o Fernando falou. Quer dizer, você pode criticar a música porque ela não combina. Tá, beleza. Mas a abertura de Enterprise, ela é um primor de montagem, sabe? Você tem cenas ali importantíssimas, tá? Eles fazem uma mescla do que dos astronautas, da corrida espacial.
Tipo assim, eu gosto, eu detesto a música, mas eu acho a abertura bacana e tudo mais. Acho que ela super mostra a ideia toda da exploração. Mas, tipo assim, essa é a minha opinião, sabe? Eu gosto, mas acho que as pessoas têm direito de não gostar da de Enterprise e de gostar da de Discovery, por exemplo. Acho que é uma coisa natural.
Você gostou dessa da Discovery? O que você achou dessa da Discovery?
Gostei muito, adorei.
Até a música também?
Ai, a música achei super legal, adorei.
E vocês em geral aí, Ricardo, Thiago, o que vocês acharam da música, sei lá?
Bom, gente, eu não quero ser chato, mas vamos lá. Cada série tem a sua abertura e eu acho que a abertura tem que representar o que vai vir pela frente, né? A música na Discovery não me atraiu muito, eu achei que foi uma música muito superficial, ficou bem baixa mesmo. E o que foi mostrado na telinha, pra mim, não mostrou o que vai vir pela frente. Mostrou como se fosse um comercial do que tem na série, tipo, um comunicador, um phaser, um traje espacial. Acho que focou muito nisso e não focou no que pode ser a série, entendeu? Pra mim foi mais um comercial, sabe assim? Tipo, um pequeno teaser do que tem na série, não do que vai ser a abertura da série, entendeu? Eu não gostei por esse lado. Eu achei que, tipo, faltou uma mistura, tipo... Não que vai mais uma nave voando pelo espaço, mas talvez mostrar, tipo, os personagens... Não, tipo, o brinquedinho, o comunicador, o phaser, eu achei que pecou nisso.
Eu concordo com isso. Parece que eles pegaram certos ícones, que é a saudação vulcana, a nave passa como um desenho, assim, e tal. Mas, sei lá, também ficou pra mim uma cara de que é muito pouco, né? E a música, pra mim, ela ficou assim, você tem aquela... o comecinho que são duas notas do Alexander Courage lá, né? Depois eles mudam as notas seguintes, aí vem o tema da série, que eu achei fraco, parece uma mistura de, sei lá, House of Cards com Demolidor, sabe? Uma coisa bem Netflix. E o final você tem aí, então, quando aparece o nome do Gene Roddenberry, é legal, tal, toca o tema, né, do Alexander Courage, da série clássica e tal. Só que a música do meio, né? Eles fizeram um sanduíche de Alexander Courage com um recheio fraco, entende, na minha opinião? Que não chama atenção, sabe? Mas enfim.
Agora falta o Ricardo falar o que ele achou.
Bom, assim, eu gostei de uma parte da abertura, né? Achei a forma como ela foi retratada, mas quando chegou na hora de mostrar os probes, porque eu achei aquilo lá muito desnecessário. Porque como o Navarro falou na TrekCon, o personagem da série é a nave.
Sim, concordo.
Então, o personagem da série é... É o personagem, a Discover é o personagem. Então, pra que botar aquele monte de probe, de Bartlett, de phaser comunicador, mesmo porque no phaser lá tem uma hora que é o phaser clássico, aí se transforma no phaser da Discover, né? Tipo, isso é o futuro e o que a gente vai retratar é isso, né? Mas assim, eu achei a abertura bonita, tirando toda essa parte de probes aí que eles colocaram.
Alguém quer falar mais? Acho que a abertura a gente já falou o suficiente, né?
A única coisa que eu quero falar é, pra mim realmente parece uma abertura dos defensores, aquela coisa que vai pintando sem você saber o que tá aparecendo e vai pintando de repente a cara do Demolidor. Desculpa, é a mesma abertura da Netflix.
Tá parecendo muito os da Marvel, assim, né, cara, nesse sentido. É bonito, não tem como falar que não é um primor de trabalho aquilo, mas pra Star Trek a gente é estranho, é bem estranho. Mas isso daí pra mim nem é o maior dos problemas. Galera, o que eu queria mais discutir mesmo, acho que o principal, tá? Que eu acho que é o que vale, né? Em termos de que... Porque assim, a história, eu queria discutir a história, né? E discutir se ela funciona, se os dramas apresentados funcionam, se o arco é legal, se a gente tem conflitos interessantes, se a história é interessante em primeiro lugar, né? Eu acho que nesse momento, eu acho que nem queria falar de canon. Isso aí a gente deixa pra depois, pra reclamar, o que não encaixa e tal. Agora, vocês acham o quê? Assim, por exemplo... Roberta, você que gostou mais, o que você achou desse arco da Michael Burnham nesses dois episódios? Você gostou da personagem? Você achou que funciona?
Tá, vamos lá. O que eu gostei dela foi que, pra mim, ela me lembrou um pouco o Worf, no sentido de que é aquela personagem que cresceu deslocada e quer ser mais real que a realeza, sabe? Tipo assim, o Worf quer ser mais Klingon do que o Kaelas. E ela quer ser mais... A Michael quer ser mais Vulcana do que o Sarek, né? Então, assim, isso eu achei interessante. Assim, achei bacana esse conflito que ela tem. Mas, assim, me incomodou muito. No primeiro episódio, ela fez aquela bosta, sabe? Que não tem justificativa nenhuma. Então, assim, mostra que ela tem essa dicotomia, assim, essa luta... dentro dela, né, ela diz até pro Sarah que o sentimento informa a lógica dela e tal, isso eu acho bacana, né, acho legal, mas, e aí mostra em alguns outros momentos, assim, um pouco esse conflito, né, da lógica com o sentimento e como ela leva essas duas coisas, mas, assim, aquela atitude dela de derrubar, de incapacitar a capitã dela, pra mim foi um negócio, assim, completamente fora de tudo, sabe? Eu acho que não tem justificativa. E aí, pra mim, começa a quebrar um pouco.
Então, isso que você falou sobre ela derrubar a capitã, sabe o que eu acho, cara? Isso aí me parece uma das coisas que mostram que esse novo Star Trek, ou melhor, esses dois episódios até agora que a gente viu, eles têm uma certa... como se fosse um resquício de Abramsverse. Não só de visual, tá? Nesse momento eu nem tô falando dessas coisas. Por exemplo, a gente tem no filme de 2009... quando, sabe, o Kirk na nave, na ponte, querendo a todo momento, tanto é que tem aquela briga com o Spock na ponte, e daí os caras pegam o Kirk e jogam lá no planeta, sabe, uma insubordinação nível hard, numa situação que nem precisava, né, me lembrou muito isso, sabe, aquela coisa que você, jamais um oficial da frota, do jeito que a gente conhece desde a série clássica, o Prime Universe, que a gente acompanhou sempre, você não tem isso, sabe? Existe um respeito sobre hierarquia muito forte. Teria que ter uma justificativa muito grande para alguém fazer algo como a Burnham fez, né? Assim como eu achei absurdo aquilo que o Kirk fez, aquela briga do Kirk com o Spock no filme de 2009, eu acho um absurdo isso aqui, sabe? Que vocês acham disso?
Olha, eu concordo com vocês, acho que vocês pegaram um ponto que meio que estragou a personagem. Falou tudo. Ela fala logo no início: moça, nós estamos servindo aqui há 7 anos. A Burnham, até então, a gente mostra que ela é uma pessoa que super respeita os outros, né, o Sarek, a capitã, e de repente, do nada, tipo, deu uma louca nela, desmaiou. Cara, isso não tem lógica, sabe? Pelo roteiro que eles estão apresentando até o momento. E que até mostrou depois. Isso não, pra mim não funcionou. Pra mim é o que isso daí. É esse negócio, tipo, essas loucuras de roteiro pra poder conseguir continuar a história, entendeu?
E você, Fernando? Eu sei que você também deve ter reservas com isso, né?
Assim, não é a parte que eu mais odiei do filme, de verdade. Não é. Assim, pra mim aquilo mostrou total, completo descontrole da personagem em face aos Klingons. Porque a gente percebeu que o passado dela ali com os Klingons é uma coisa complicada. Ela, obviamente, nunca tinha encarado o passado dela na vida. Tanto que naquela cena que ela tá na escola, começam a falar dos Klingons, ela entra em pânico, tá? Então, quando ela tem que encarar o passado dela, ela fez a merda. Pra mim, foi interessante. Como um telespectador, foi interessante. Como um tracker ir ali falar, ela serve com a mulher 7 anos e vai fazer uma coisa dessa, aí você já fala, isso aí não foi exagero, mas, de novo, você precisa, se a ideia é que ela vai estar se redimindo pelos erros dela, você tem que mostrar erros absurdos. Então, para mim, isso é mais um plot do que uma coisa que eu não gostei. Eu ainda aceito essa. Tem coisa que eu não aceito.
Então, esse lance que você falou, a única, assim, eu acho que ficaria mais crível se, pelo menos, ela fosse uma cadete recém-saída da academia, que nem o Kirk de 2009 lá. Né? Nesse aspecto, aquilo lá é até bem mais bem feito. Né? Agora, o problema principal para mim nesse aspecto aí é que é informado pra gente que elas estão servindo há 7 anos nessa nave. E ela é a primeira oficial. Esses 7 anos, a gente não sente esses 7 anos. No começo, quando ela tá discutindo lá com a Georgia, não sei se é no começo agora, né? Mas quando ela tá falando com a Georgia sobre, eu não lembro que decisão a tomar lá, que ela, a Georgia fala, ah, mas você não pode falar isso na frente dos meus oficiais, acho que é no, mais ou menos no final do primeiro episódio, né? Não é isso? Quando ela tá sugerindo isso. O Vulcan Hello, acho que deve ser nessa hora, né? Aí a Michael fala pra ela assim, mas você está subestimando eles já estão prontos, não sei o que. Porra, peraí, elas não estão há 7 anos? Parece que essa nave acabou de sair da dry dock quando ela fala isso, sabe? Eu acho que me parece meio mal resolvido, ou pelo menos não é informado pra gente que a tripulação inteira mudou e eles estão se readaptando agora, sei lá, né? Então, o lance dos 7 anos servindo juntas, eu não consigo ver nos dois episódios. Parece que elas acabaram de sair de sabe, pra missão de Farpoint, tipo que nem no, sabe, no, da nova
geração. Eu discordo de ti. Eu acho que a Georgia mostrou uma super confiança na Michael em várias oportunidades, sabe? E aí, justamente aí, por elas terem essa confiança uma na outra, que eu achei que ficou. Que quebrou muito a história. A Burnham incapacitar a capitã, porque tipo assim, as duas tendo servido há 7 anos e tal, sabe? E tendo essa confiança uma na outra. Se a capitã vai lá e diz assim, não, cara, a gente não vai atirar, porque esses não são nossos modos, sabe? Eu acho que ela já, por mais raiva, por mais. Eu entendo, assim, que o Fernando disse que talvez o passado dela fosse muito mais forte do que pareceu, do que ela quis. Deixar transparecer, né? Até quando ela estava conversando com Sarah, que ela dizendo, não é sobre o meu passado, não tô querendo redimir ou me vingar, enfim. Talvez até seja isso, assim, dela ter essa coisa muito mais, ter aflorado muito mais do que ela deixou transparecer. Mas ainda assim, me pareceu que elas tinham uma confiança muito grande uma na outra. E justamente por isso que essa quebra de confiança, para mim, não fechou na narrativa.
Então, a confiança uma na outra.
Posso falar uma parada? Posso falar uma parada?
Tá, pode falar.
Beleza. Cara, eu acho que o meu problema maior não é com a Michael, que eu mal conheço a piranha, e sim, com a porra do Sarek, brother, que é um cara que eu conheço, sabe qual é? Porra, o cara não é nenhum tio maluco que fala pra você tacar fogo no vespeiro. O cara é a porra de um pica lá dos vulcanos, cara. O cara podia muito bem ter dado essa ideia de mandar um torpedo na cara dos Klingons através do Almirantado. O Almirantado falar com a capitão e a capitão liberar com a primeira oficial. Aí sim, a Michael pela toda a ligação dela com o Stark, ela chega à conclusão que era a melhor coisa a fazer, sei lá, cara, talvez se amotinasse na frente de todo mundo e não na encolha.
É. Então, a questão do Stark, ela é complicada, cara, porque se aí vem aquele papo de cano que eu tô tentando evitar falar agora. Mas Sarek, a gente sabe, pelo menos pelo Journey to Babel lá, que ele tinha uma certa ojeriza, sei lá, com a Frota Estelar, né? Por isso da briga dele com o Spock, que decidiu ir para a frota. Então, quer dizer, esse Sarek, qual que é? Como é que é qual que é a dele? Ele tá trabalhando com, sabe, ele mantém comunicações com a frota ou não? Ou é só com a Burnham, é por isso que ele vai se comunicar diretamente com ela. É meio... Como a gente não sabe se é canon ou não, mas, cara, é mesmo?
Ela entregou, ela entregou a Michael pra trabalhar ele entregou ela pra trabalhar com a frota, porra.
Então,
talvez vocês não estão considerando os próximos 10 anos. Talvez tenha acontecido alguma coisa daqui nos próximos, entre agora e o início de TOS, que tenha
então, Roberto,
deixado
mas
ele puto.
Não, mas a treta com o Spock foi contra.
Ele é contra isso. Ah, ele é contra o Spock entrar na Frota Estelar. Nesse ponto, o Spock é tenente na Enterprise. Então quer dizer que o Spock há 5 anos atrás entrou pra frota.
Mas assim, uma coisa que não tem lógica, assim, na minha visão, é ela aí querer arrumar uma solução que a solução no mínimo tem 200 anos atrás. Tipo assim, ela foi perguntar: ô Vulcano, como que foi o primeiro contato com vocês e os Klingons? Ah, tá, aquele contato que aconteceu no mínimo 200 anos antes, você vai usar agora?
É, ela fala, acho que 240, se não me engano.
Isso, então assim, ele passou um conselho, é a mesma coisa assim: olha, quando você encontrar onde você mata, tá? Ele passou esse conselho pra ela, e cara, ela foi lá e tu falou, é isso. Não, isso pra mim, o Sarek tinha que ter ficado quieto. Falou, meu, no, é, novos tempos, se adapte.
Cara, novos tempos, a gente tem que aceitar um Sarek que fala, atira primeiro, pergunta depois, né, cara? Essa é a lição. Que... Então, entendeu? Essas coisas que a gente vê, caramba, é Star Trek mesmo isso
daí. Mas assim, eu vou defender só um pouquinho, lembrando da série clássica, quando o Kirk perguntou pro Spock, o seu pai mataria, que ele está sendo acusado de assassinato? Ele fala, se ele achar que é lógico, sim. Quando o pai do Spock está sendo acusado de matar o embaixador Telarita. Kirk pergunta, e aí, mas o seu pai seria capaz de matar uma pessoa? Se for lógico, sem problema nenhum.
Ah, sim, no Journey to Babel, né? Verdade.
Sim. Então a gente pode colocar que tem uma coisa meio violenta na personagem do Sarek, se o próprio filho acha que o pai é capaz de assassinar.
Bom, mas aí é assassinato para preservação da própria, né, como dizer, autodefesa ali, autopreservação, uma coisa, né? Enfim, né? Agora assim.
Ah, é que nem tu chega pra pessoa, vai lá na boca de fumo ali da Rocinha e tá com uma pedra na cabeça do traficante. Vai lá, brother, vou te abraçar, você vai virar um deles, cara.
Outra coisa que eu queria apontar, falando da Michael, né? Eu sei que eu tô me apegando a um aspecto meio negativo, mas é porque pra mim ficou muito evidente, né? Da postura dela em diversas ocasiões. Tem aquela hora lá que o Saru, aliás, um personagem muito legal, né? Isso é uma coisa legal pra se falar, esse Saru, né? A gente já fala sobre ele. É, quando ele tá lá tentando fazer os scans lá nos debris, naquele cinturão de asteroides lá e tal... É, quando eles acabaram de ver que... Porque a missão deles lá é que eles foram... Tem uma relay station, né? Que é tipo uma... Como é que se falam?
Isso.
De comunicações
estação
e tal.
Uma estação de retransmissão.
Isso, da federação, né? Da frota da federação. Que tá destruída, o mistério do episódio começa com isso, né? Tem um momento lá, já nessa parte, que daí o Saru lá tá tentando escanear e não consegue, dar uns errinhos assim e tal. A capitã até parece que se irrita um pouco, não sei. E a Michael, ela quase que empurra ele da estação pra... Sabe, uma falta de educação, assim. Meu, nesse momento... Cara, nesse momento...
O Saru só faltava erguer uma barreira.
Cara...
Eu achei.
E eles ficam se estranhando muito, eu acho muito engraçado.
Cara, sabe o que eu pensei?
Não tá comandando de nada, não.
Eu pensei, pô, isso aí é como se tentasse pegar aquelas brigas que o Spock tinha com o McCoy, só que tipo na base da falta de educação, sabe? Um querendo empurrar o outro. O que, que é isso?
Na quarta série, sabe?
É, então assim, eu já peguei uma certa antipatia. Falei, que é isso? Essa mulher, ela é emocionalmente instável? O que, que ela é? O que acontece com ela? Né?
Tanto é
que
ela é.
Não, então, aí...
sem dúvida.
Aí vai percorrendo o episódio inteiro. Aí o problema é que A Giorgio tem um momento que ela fala: ah, essa camada vulcana sua impenetrável, sei lá, é difícil, não sei o quê, você foi criada pelos vulcanos. É mais uma coisa que é falado em diálogo, só que a gente não vê em tela. No máximo ela faz cálculos precisos, tipo Spock, e faz esse mind meld, né, cara? Esse mind meld transdobra, vou chamar de transdobra isso daí. Porque, cara, a gente vai falar disso também. Não, a gente ainda vai falar disso também, tem bastante coisa aí. Mas a questão é ela como vulcana, ou seja, que controla as emoções, ela não controla emoção nenhuma. Ela mais uma vez me pareceu mais um resquício Abrams Verse, né? Onde o Spock, Zachary Quinto, também é um descontrolado emocionalmente. E é dito em tela, em diálogo, que ele é vulcano, que ele controla emoções, controla nada. Que nem essa Michael aí, sabe?
Realmente, é complicado você ver que é um Spock que foi apresentado emocional, bem emocional, em três filmes, não era nenhuma surpresa quando ele começa a rir no Beyond. Agora, a interpretação como é que é? Shaniqua Martin Green, pra mostrar que ela tem emoção, querendo sair, tá segurando a tudo, eu achei simplesmente fantástico.
Não, a interpretação dela é boa nas cenas assim, que ela tá fazendo esse trabalho que você falou, né? Mas a atitude dela é emocional em muita, muita coisa. Emocional mesmo.
Eu fiquei com uma dúvida na personagem dela. Ela fez Academia da Frota? Ela não fez Academia da Frota.
Não, ela não fez não. Academia da Frota. Ela foi direto.
Então como é que ela pode ser comandante?
É God, pô.
Tá, mas peraí, ela tá de uniforme.
Não, é diferente.
Porque simplesmente o Spock, ele é meio vulcano, cara. Essa mulher só teve treinamento vulcano. Não tem porra nenhuma de vulcano, cara. Tipo assim, que, sei lá, que nem que, sei lá, me ensinar matemática. Eu nunca vou aprender com sua besta matemática. Talvez ela seja a pior vulcana do universo.
É tanto vulcano. É, só que ela falha como vulcano e falha como, sei lá, uma pessoa que tá ali pra seguir ordens, respeitar a hierarquia, agir pela lógica. Ela não age pela lógica, cara. Ou melhor, a lógica dela, ela quer suplantar a hierarquia toda ali. Como é que você derruba a capitã?
Ela é um desastre, cara. É um desastre, pô.
Então, é isso que eu fiquei pensando. Eu me sinto, assim, assistindo de novo pela terceira vez, eu fiquei pensando assim, caramba, eu tô me sentindo tipo refém desses produtores que colocaram que eu sou obrigado a ver pelo ponto de vista dessa personagem que eu não tô gostando, cara. Sabe? Eu queria acompanhar pelo ponto de vista da Capitã Giorgio, não dela, sabe? Quando acabou o Battle of the Binary Stars, lá, o segundo episódio, eu pensei que tomara que ela fique presa mesmo, que comece outra coisa aí. Esquece essa mulher, cara, sabe? Porque na boa, cara, eu esperava muito mais dessa personagem, muito mais mesmo. Mesmo na época que eu tava pessimista. Eu não imaginava que ia ser sabe, eu achei meio que um desastre essa personagem, sabe?
É que eu acho que eles queriam dar um apelo, tipo assim, pros próximos, na verdade, mais pro terceiro, sabe? Um arrependimento, mas um arrependimento tão grande, que talvez eles falharam um pouco nesse início e o final desses dois primeiros episódios, entendeu? Porque aparentemente ela aparece tão, tão firme, sabe? Tão estável, e de repente ela não é nada daquilo que foi mostrado, assim, entendeu? Mas o maior problema é aquilo que eu falo, em 7 anos ela foi uma pessoa, né? Em um momento eles, tipo, ela se transformou em outra, né?
Você tem noção, cara, que é mais ou menos, você tá assistindo a Nova Geração, 7 anos, aí, tipo, no último episódio, o Riker faz isso, é tipo isso, entendeu?
Sim, é como se o Riker desse um tapa na cara do Picard e falasse, cai fora da ponta
aí. Aí ele inicia uma guerra idiota lá, ele faz um monte de cagadas e inicia uma guerra com os Klingons e acaba a série, entendeu? É tipo isso, parece. Entendeu? Porque, cara, são 7 anos. Não, meu, por isso que eu falo, não parece que são 7. Você consegue imaginar que ela tá contracenando lá com o Saru durante 7 anos, empurrando ele do console, assim? Entendeu?
Não dá pra imaginar 7 anos ela empurrando, entendeu? Aquilo. Ou eles estão muito. Tá 7 anos que já viraram tipo irmão, entendeu?
Só se você, eu acreditaria nisso. O Saru é presa, cara. Ele é presa, ele não reclama, ele só fica com medo. Então. Ele é abusado constantemente pela Michael e não fala nada. Entendeu?
Cara, ele sofre bullying, é verdade.
Assédio moral, velho. Assédio moral.
Ele sofre bullying constante, então deu mó dó do Saru.
Eu tenho essa impressão de irmão. Eu tive essa impressão de muito mais eles serem tipo irmãos, assim, e ficarem se implicando um com o outro. Foi essa impressão que me deu.
Eu fiquei com dó agora.
Foi isso que eu tive também.
Coitado dele. Ah, vamos falar de coisa boa. Vamos falar do Saru. O que vocês acharam desse personagem?
Primeira coisa, eu achei a maquiagem dele muito absurdamente melhor que a dos Klingons.
Sim.
E ele é o personagem mais inteligente da ponte, né? Porque foi assim, vambora.
Se ele tivesse aceitado a opinião dele saído dali, porque o plot do negócio é: quero unir meu povo contra uma raça, preciso de alguém pra brigar. Se eles não tivessem lá pra brigar, o cara não tinha conseguido o plano dele.
É. Na verdade, qualquer...
Não, mas só um pouquinho, se o Saru fosse comandante de nave, nenhuma nave sairia da Dock Station. Todo mundo ia ficar, tipo, na volta da Terra, né? Vamos lá.
Sim, concordo.
Não, beleza. Mas ele é cuzão, ok?
Mas assim, rapidinho, mas eu revi o episódio agora. Em qualquer momento, eles não escutaram nenhuma opinião dele. Se tivesse escutado em qualquer momento alguma ideia dele, não teria acontecido a guerra.
Mas sabe por quê? Aí tá que as ideias dele são todas tipo assim, vamos pra casa. Não, vamos analisar isso. Vamos arrumar esse negócio, vamos embora. Tipo, aí que tá. Se ele desse uma opinião um pouco mais informada, olha só, isso daqui é feito de tal coisa, tá? Vamos trazer pra dentro da nave pra poder analisar os debris, sabe? Tipo, se ele tivesse dado umas opiniões um pouquinho menos cagonas, talvez ele fosse.
Ah, sem falar que ele é oficial de ciência, né?
Mas uma hora que apareceu uma nave gigante na minha frente de Klingon, a gente não vê há 100 anos, tipo, eu tô sozinho, eu sei que eu sou inferior, eu no máximo ia falar, gente, aperta ré aí e vamos indo, vamos dar ré, vamos ver se a gente, né, vamos botando ré.
Cara, engraçada a cena que a Michael fala, ah, eu vou lá sozinha, tá, não sei o quê, né, aí a Georgia fala, não, você não, acho que é melhor você ir com o Saru, tá, o que, que você acha? Ela fala, não, é desperdício de recursos, não sei o quê, aí a capitã pro Saru, o que, que você acha, Saru, você decide, você vai ou não vai, sei lá, você acha que vai, aí o Saru é o primeiro, fala, não, eu concordo, realmente, ela vai sozinha, tá?
Olha, gente, nas palavras de Keyless, desistir de uma batalha para não destruir um império não é derrota.
Olha aí, ó.
Fica, falou tudo.
Fica aí
a dica do Way of the Warrior, quarta temporada.
Versículo.
Devia ter ouvido. Se ela tivesse ouvido os ensinamentos do Keyless, ela.
Ela saberia.
Não, o pior é aquela parte lá que o cara, que ele fala, né? Assim, não, somos uma espécie em que tu tinha a presa e o predador. Então, que eles têm a capacidade de sentir a morte, né? Chegando, né? Assim, olha, eu sendo um mero humano, vendo aquela nave Klingon que eu nunca vi na minha vida, eu não precisava ser da espécie dele pra falar pra você, tá vindo bosta, velho. É.
A mão Kelpian chega a treme, né? Vamos dizer assim.
Chega a tremer.
Agora é o seguinte, ó. Por exemplo.
Esse assunto, esse alienígena, eu acho que ele. Só pra finalizar, eu acho que esse alienígena, ele é o alienígena de que ele pode ser, digamos que a mesma coisa que foi o Spock, aquele desenvolvimento de alienígena querido. Eu acho que esse pode ser um alienígena que possa vir a ficar nesse mesmo nível.
Não,
eu
mas,
acho
que. Não, mas isso é óbvio, tipo, né? Tipo, é o que eles querem, né? É tipo o Nilix, isso. Exatamente, você captou. Torelli entendeu.
Isso, é tipo o Nilix. Mas eu acho que é o Nilix que funciona.
Eu tô sentindo que esse vai ser o personagem favorito da série pra muitas pessoas.
Eu ouvi falar o seguinte, que acho que é o oitavo episódio, alguma coisa assim, vai ser um episódio focado só nele, mostrando ele no planeta dele. Eu ouvi falar isso, né? Que vai rolar nessa temporada aí. E pelo que eu ouvi falar, foi escrito pela Kristen Bayer, né? Que é um episódio que parece que é muito bom. Agora, eu fiquei pensando uma coisa também. Apesar de que parece que todo mundo gostou, nós gostamos do Saru também, acho que todo mundo aqui gostou de maneira geral, né? Eu também fiquei pensando, peraí, cara, como é que um cara tão medroso, que tá no DNA dele ter medo e evitar essas coisas, como é que um cara desse tá na frota estelar? Não parece um pouco contraditório?
Também fiquei pensando nisso. Mas talvez até isso justifique que eles tenham, que tenham mandado só o Saru e depois nunca mais terem ido ninguém pra frota estelar. A gente nunca mais encontrou eles nos próximos 200 anos.
Eu espero.
Esse não é o único personagem medroso da Frota Estelar, tá? A gente tem o Ferris Barclay, a Roche, é tudo cagão.
E qualquer bullying que aparecer, a maioria deles também, né, cara?
E outra coisa, eles são. O planeta é o mesmo da Federação, então vocês têm que mandar um representante seu pra nós. É simples assim, tem que ter alguém de vocês na frota.
Acho que ia ficar legal se mostrasse uma cena assim de que ele tá lutando ele tem uma luta interna muito grande pra vencer esse medo. Ia ser legal se eles explorassem isso, né? Quem sabe, né?
Curioso como ele venceu como ele venceu a espécie dominante do planeta dele. Como eles venceram, como eles subjugaram. Ele fez uma epidemia que matou todo mundo.
Pode ter sido tipo uma Mahatma Gandhi, né?
Sim.
Aquele episódio do. Como é que é? Pen Pals? Não é Pen Pals. É aquele que o doutor, o Phlox, tem a cura pra uma...
Dear Doctor.
Pra uma raça.
Dear Doctor.
Dear Doctor. Qual é a outra raça?
O nome da raça? O nome da espécie?
É, lembro, a raça,
né? As duas raças do planeta, você tá falando, né?
Isso, é. Tipo, tinha o dominante que ainda que mantinha outra como escravos, mas aí tinha os escravos que, sim, que iam virar os dominantes no planeta. Qual era a outra raça?
Ah, mas lembrar disso agora é Memory Alpha aí, pessoal. Vamos lá, quem que...
quem que se habilita? Você não lembra, Valdomiro?
Puta, olha aí. Podia ser uma parada dessas, é, né? De repente eles podiam ter feito um fanservice
essa,
aí.
Essa daí é pesada. Essa daí... Aí, próxima Tracker Con... Ô, Fernando, próxima Tracker Con pra ganhar prêmio, ganhar sorteio, tem que responder essa daí, hein, cara, senão...
Ah, eu vou anotando as perguntas.
Vai anotando.
É, se cara, você vai na TrackerCom e quer ganhar o melhor presente, já sabe qual vai ser a pergunta.
Caramba, né?
Todo mundo da ponte é Borg.
Ô, cara, isso eu gostei bastante. Essa parte, como é que é? A gente tá, viu o Torelli comentando no Facebook, tem lá o tripulante Daft Punk lá também, né?
É, sim.
Muito legal.
Você quer tocar música, você chega pra ela e aperta o play na cara dela. Play.
Pum. Cara, eu só fui reparar hoje que é uma mulher. Eu vi os peitos assim, é uma mulher, cara. Eu não tinha reparado.
Mas o que é aquilo? É, eu percebi robô, que era mulher. Aquilo é robô? O que é aquilo lá?
É, o que foi...
Acho que ela é ciborgue, na verdade. Ela deve ser uma prótese, sei lá, cara. Deve ter cara esmigalhada no acidente, botando aquela merda na cara dela.
Mas vocês lembram que no ano passado tinha sido divulgado uma notícia lá que iam ter robôs em Discovery? Até que foi esquisito quando os caras falaram isso, né? A gente não viu robô, né? A gente não sabe se aquela... Realmente parece isso que alguém falou aí. Tipo, a cabeça foi arrancada, colocaram uma cabeça de robô ali provisória. É isso aí. Segue a vida.
Não, aquilo... Eu li algumas cogitações que aquilo pode ser o binário. Lembra dos binários?
Ah,
do
episódio 1, sério? Que legal, que legal.
Porque, se eles mudaram a maquiagem dos Klingons, por que eles não podem mudar a maquiagem dos binários, né?
É, sem contar que os binários podem realmente ficar evoluindo o visual, né? Isso aí acho que não é nenhuma discrepância, os caras são meio, né, podem ter essa ligação...
Apareceram em um episódio da primeira temporada da Nova Geração, eles podem fazer o que eles quiserem.
É, mas eu duvido totalmente que os caras vão usar essa referência, né? Sei lá. Alguém conseguiu ver o Chateau Picard lá no escritório da Capitã?
Não.
Eu vi uma garrafa lá, não sei, não dá pra ver, né, de longe, não dá pra ver se é o Chateau Picard, né, porque isso tinha sido divulgado essas semanas que passaram, né, que tem lá uma garrafa.
De... Eu vi no Facebook os livros lá com os títulos da série clássica, né.
É, verdade, isso aí foi divulgado.
Eu só consegui ver por causa que tinha foto também no Facebook, porque durante o episódio não deu.
É, mas se ficasse no episódio ia ficar muito, muito escroto, muito visível, que meio que quebrava a mágica do negócio, sei lá. É um fanservice, tem que ver a foto pra entender.
Então, fanservice, eu achei que o mais fraco foi o próprio Sarek, né, cara? Porque ele tá ali pra isso, né? Pra estabelecer alguma conexão com a série clássica. E acho que a maioria das cenas dele, cara... Por exemplo, esse, acho que vale a pena a gente comentar desse que eu tinha chamado de Mind Meld Transdobra dele, né, cara? Porque, putz, cara... Aquilo lá é explicado que ele fez um mind meld nela lá, deixou um pedaço do catra dele, né? Ele fala algo sobre isso. E que daí ele consegue estabelecer uma comunicação absurda. Cara, é absurdo. É mágica. Nem Jedi faz isso em Star Wars. Né? E eu acho que é empurrar demais pra algo que ficou... O que, que vocês acharam disso daí?
Eu não gostei.
Cara, eu compro a ideia de que o cara botando quatro dedos na cara de uma pessoa consegue ler os pensamentos e passar os seus pensamentos. Então, tipo, foda-se.
Cara, mas a loja que usa macumba, cara, eu não gosto dessa parada nos vulcanos lá do mesmo poder.
Mas, gente, se os vulcanos têm esse tipo de poder... Por que o Tuvok não falou pra esposa dele lá, a Voyager tá viva, amigão, viu? Relaxa.
É verdade.
Quer dizer, não, mas ele não tinha passado o catra.
Mas o Sarek fez isso com esse tipo de intimidade com uma menina que ele acabou de ver explodindo num planeta e o cara não vai fazer isso com a esposa? Desculpa. Se eu sou casado e eu tenho essa capacidade, eu vou fazer isso com a minha esposa porque eu quero saber onde ela tá a todos os momentos.
Nossa, bom, que doente, meu Deus do céu.
Olha, na verdade, eu não tio.
Meninas que estão escutando, cuidado com o Fernando, que vocês já sabem que ele é.
Ele vai salvar um rastreador em vocês.
Isso pode ser revelado ainda. A gente não sabe o grau de intimidade com a Burnham, né, também, né? Vai lá
eu
saber.
Escutei falar que eles têm um caso.
Olha, de repente, esse é um indício.
Não fui eu que falei, tá, Fernando? Mas assim, vendo assim, o Spock já sentiu uma nave só de vulcanos morrendo no espaço. Lembra que eles estavam naquele...
Sim, é o síndrome da... Immunity Syndrome.
O chakra do... Lá na série Enterprise. Do... Eu esqueci o nome.
Chakra não. Catra, porra. Chakra.
O Catra, é. Don't you understand? O Catra dele. O Mr. Catra. Tava... Ficou passando de pessoa pra pessoa. Inclusive no Archer. Então assim, eu não acho tão forçação. Okay. Mas colocar nessa situação... eles falando, ali pra mim ficaria melhor. Ele sendo uma memória dele incentivando ela, do que uma ligação DDD, você entendeu? Ficaria melhor uma lembrança.
Foi em Bratel ou foi...
Então, o que eu fiquei pensando, o principal, isso eu comentei até no dia lá com o Fernando, né? A gente tava falando, né, sobre essas coisas, é. Que o problema é que não foi totalmente necessário pra trama. O problema é que aquilo poderia ter sido muito bem resolvido, conforme o Thiago falou, com um flashback, cara, um flashback resolvia essa cena, né? E aí você criar algo tão absurdo, sabe, é desnecessário, sendo que você resolve mais fácil. Né? Aquilo ali, e a informação que ele fala pra ela nem é nada tão relevante. Ele fala mais ou menos assim, ó, vai lá, dá seus pulos aí, escapa, porque você tem que salvar todo mundo. Quer dizer, sério que precisa estabelecer um conceito tão absurdo nos vulcanos pra passar uma informação nada relevante quanto essa, sabe? Então eu achei, cara, é muito jogado mesmo, sabe? Não gostei nem um pouco disso.
Mas, Valdomiro, tem muita coisa na série que poderia ter sido feito de uma maneira diferente, como isso que o Thiago acabou de falar, teria sido mais interessante ser uma memória. E eles fizeram isso só pra chocar. Eu falo, qual seria o problema dos Klingons serem normais? Qual seria o problema de, em vez de ser um holograma, ser uma tela? Qual seria o problema de, em vez de ser um mind meld de transdobra, ser um negócio? Eles fizeram isso pra chocar visualmente, não pra engrandecer a história.
Assim como pode ser um vulcano qualquer, não precisa ser o Sarek, né? É uma série de coisas que eles vão colocando só pra, sabe, tentar engrandecer com isso, tipo fanservice, ou uma coisa muito absurda, mas não precisa. E a história não fica melhor. O problema é que a história não fica melhor. E esse é o ponto que eu queria trazer desde o começo principal. Não é meter o pau, não é ficar fazendo aquele nitpick de cano, apesar que a gente faz também. A questão é, não ficou melhor pra história, sabe? Não ficou. Esse que é o ponto.
Mas fala, eu acho, Roberto, que muitas vezes é preguiça de roteirista, sabe? De pensar numa solução melhor. Tipo, vamos lá, como é que a gente vai fazer a nossa protagonista começar mais fodida emocionalmente do que ela já estaria por ter os pais sendo mortos por Klingons e estar novamente nessa situação com Klingons? Vamos botar ela numa corte marcial e fazer ela ficar trancafiada, teoricamente, né? Ter a pena de ficar trancafiada pro resto da vida. Sei lá, derrubando a capitã, sabe? Não precisa, pra mim isso é preguiça de roteirista, sabe?
Então, não parece muito as coisas que a gente viu, por exemplo, no filme de 2009, lá do Abrams, que tinha muita coisa
pra chocar. Nem me lembro.
Não, mas não é. Essas coisas, tipo, pra chocar, mas elas não fazem sentido, mas na hora é impactante. Entende?
Sim, porque ela não precisava ter desmaiado a capitã. Ela só precisaria perder a nave toda, cara, se ela se chocar e ficar decepcionada.
Eu fiz minhas pazes com o filme de 2009, mas uma coisa que eu quero comentar disso que a Roberta falou é um total absurdo na filosofia de Jonas Close uma pessoa ter prisão perpétua. Porque o Kirk falou que isso não acontece mais.
Sim, eles tinham centro de reabilitação, assim, eles não ficavam mais presos.
Tem as duas presídios lá, Elba 2, né, e o outro que eu esqueci o nome do episódio lá da...
O Tom Paris é um terrorista e ele ganha uma sentença de 3 meses. A outra sobrevive à destruição da nave lá e só ganha uma sentença da vida?
Não, e a cena em que ela ganha a sentença...
Mas isso tudo é antes, né? Vamos lá que isso tudo é antes de Voyager e tudo mais.
Então, Roberto, mas é complicado, né? Tipo, pra essas coisas vale o conceito de tudo é antes. Aí quando é outras coisas, não, mas é uma reinterpretação. Tipo, tecnologia, entendeu? Esse que é o problema que eu vejo, assim, sabe?
Tá, mas essa coisa visual eu realmente não esperava que eles tivessem cenários de papelão e papel machê, sabe? Isso daí eu acho...
Não é questão. Não, a gente tá falando sobre, por exemplo, holograma comunicador lá, sabe? Isso não tem
nada... Ah, não, isso eu concordo, entendeu? Que não tem porquê isso.
A questão é mais que é mais conceitual, tipo, que nem prisão perpétua.
Mas assim, né? Uma das coisas que eu acho bacana sobre esse negócio, tipo assim, da prisão perpétua, sabe? É a gente saber que ela vai ser solta, e aí pra mim isso reforça aquela coisa da frota, assim, de acreditar no potencial das pessoas de melhorarem, sabe? Tipo assim, vamos tirar esse terrorista de lá e vamos dar pra ele a chance dele voltar a ser um membro produtivo da sociedade, sabe? E aí vira o Tom Paris, olha que legal. Sim. Então isso... aquela menina que participou daquele grupo dos do Red Squad.
Sim, Cito Jax, a Bajoriana lá, né?
É. Sim, e depois ela vira, ela vai lá e faz a coisa certa, participa da tribulação do Picard. Mas essa é a ideal de Jonas Lillas mesmo, pô. E eu senti falta do ideal geral.
Quando os caras... Não, mas olha só. Quando a gente vê a Cito Jaxa e o Locarno lá, Tom Paris disfarçado lá, sendo julgados e tal, o que acontece? A gente vê os personagens como Picard, olhando pra eles com reprovação. Tem lá aquele pessoal como se fosse uma corte marcial, sei lá, né? Falando com eles. Nesse episódio, aparece os caras que estão julgando como se fossem vilões do escuro.
Os Cardassianos.
Então, parece tribunal Cardassiano. Tipo, parece que é pra ir... Pra manipular. Então, me parece que é pra manipular o espectador a achar que, nossa, coitadinha da Michael, os vilões estão fazendo isso com ela. Porra, cara. Coitadinha. Então, esse é o problema.
Coitadinha da Michael, nada. Coitadinha da Georgia, que foi ficar. Que toda vez que escutou a Michael se ferrou.
Então, mas aí que tá. Quando você faz um julgamento de uma personagem como essa, que só fez cagada, você tem que mostrar as pessoas normais julgando ela. E não monstros que estão nas sombras. Aquilo lá é manipulação de cinematografia pra causar uma reação psicológica no espectador, achar que os caras são vilanescos, sei lá.
Mas será que não é a visão dela vendo aquilo sombrio, você entendeu? Tipo, ela não estava nem levantando o olho pra ver isso?
Ah, cara,
pode
não.
Ser uma interpretação.
É, pode ser.
Mas mesmo,
tipo,
mesmo
ela não, se for... Ela tá tão deprimida que ela não... Você olha pra ela, ela tá com uma cara de derrotada, ela não olha nem pra frente, você entendeu? Então é como se ela não estivesse nem olhando, ela já sabia que ela ia ser presa. Eu achei a prisão perpétua, tipo, besteira. Poderia ser tranquilamente 5 anos e o capitão, olha que ela saísse da cadeia e pegava ele e falou assim, bom, bora recomeçar a carreira?
Não, sei lá. Realmente me pareceu que nem alguém comentou aí, um tribunal cardassiano mesmo, cara. E o tribunal cardassiano tem até mais luz que aquilo, hein? Só relembrando.
Tem porque tem que aparecer na TV, né?
Não, na verdade, são quatro, né? Quer dizer, você tem que falar que são 5, né? Mas são 4. Mas o... Então, cara, eu sei que eu tô metendo muito pau. Eu queria que alguém falasse alguma coisa positiva aí, cara.
Se tá tiver... bom, vai.
Positivo. Mas
sabe o que eu gostei?
Vai lá, manda.
Sabe o que eu gostei? Ah. Lembra quando a Georgia tava discutindo com o almirante e a Michaels entra? E aí ela dá uma lição de moral do almirante falando que existe uma diferença entre raça e cultura? Eu adorei aquilo.
É, isso aí foi legal, foi legal. Apesar de que, né, esse negócio de Vulcan Hello, a gente já falou que é complicado, né, cara?
É complicado. Não, faz, se você pensar assim, se o Vulcano achar que é lógico entrar numa briga, ele entra numa briga.
Os andorianos já sabem disso, inclusive.
É, então, tá vendo? Aí parece que justifica todo o argumento andoriano de Enterprise. Realmente, o Vulcano não dá pra confiar, eles atiram primeiro. Então...
O Shran tava certo. Shran.
Aliás, tem a USS Shran, né? Citada a nave, né? Vocês lembram?
Ah, e também tem aquela. Uma das naves que chega é a da. Ai, como é que é? Amelia Earhart.
Amelia Earhart.
Earhart é o nome de uma das naves que chega. Eu achei super bonitinho.
E também tem a Clark, né? Que deve ser do Arthur C. Clarke, né? Provavelmente. Tem também tem a Ratana Plan. Tiplana Hath, né? Eu sempre confundo. Tiplana Hath é um nome vulcano que já foi citado no canon aí. Eu não lembro aonde, essa Tiplana Hath aí, né? Então, são poucas referências que tem, na verdade, mas existem algumas sim, né? O planeta Donato 5 também é citado não sei aonde, mas é muito pouco que se tem, né? Pra gente dizer, e é uma conversa que eu tava tendo com o Fernando lá, aquele dia que a gente assistiu, tem muito pouco pra se dizer que isso é canon mesmo. Acho que a gente pode agora entrar nessa parte aí. Dos furos, do que não é, do que dá pra encaixar, do que não dá. Começa aí, Fernando. Você gostaria de relembrar sobre isso aí?
Então, vamos lá. Eu realmente me identifico visualmente muito mais com o universo Kelvin ali, não com o universo Prime. E até eles continuarem a série e me fazerem uma ligação com a TOS, de verdade, eu vou achar que ou é o universo Kelvin ou é uma terceira linha temporal, que é o que o pessoal do Midnight Edge lá, quando saiu, já tinha falado que ia ser uma terceira linha temporal, que eles só estavam falando que era o universo Prime, para os fãs antigos comprarem a ideia.
É, isso aí, isso é algo, né? Mas aí vamos supor que é o seguinte, isso aí é a questão visual, né? A questão visual, que pode ser problemática, tudo bem. Mas em relação a... E aí todo mundo
não,
pode...
Não é só a questão visual, não. Os Klingons terem camuflagem é totalmente contra o canon, o holograma é totalmente contra...
Outra coisa que eu lembrei agora, Fernando, outra coisa que você falou de Klingons, eu lembrei agora. O plot, ao final, é que eles vão transportar aquela bomba bomba pro peito de um Klingon. Ou seja, os Klingons estão usando o Tractor Beam. Eles não têm transporte, esses Klingons. Eles não têm teletransporte, né? Fica claro ali que eles não têm. E como que Klingon não tem teletransporte? E Star Trek Enterprise, que já mostrava que tinha. Entendeu? Então, outra coisa também, né? Ele consegue, o T'Kuvma, ele consegue convencer as 24 casas lá de que tem que se unir, que a federação é isso aí, tem que destruir, sei lá, iniciar uma guerra, né? E que eles são o inimigo. Ele fala, eles vêm com esse papinho de nós viemos em paz, mas não é verdade não. Só que, pera lá, a gente sabe, se for considerar canon, o que o Archer fez no século 22. Pô, ele até livrou os caras ajudou a livrar de um vírus lá, que deixou sequelas, né? Então, como que ninguém parou daquelas 24 casas, a gente pode considerar talvez que sejam todas, não sei se estão todas, né? Não dá pra saber também. É essa parte que eu acho complicado. Ninguém relembrar o Archer, sabe? Tiveram encontros no século 22 não era ainda a Federação, mas era a Frota Estelar, e o Archer acabou virando presidente. Então, como que isso não... são essas coisas que eu vejo que não encaixam com o canon, sabe?
Mas pra mim, eu sempre digo que pra mim Klingon é uma raça que, se a gente fosse levar a teoria da evolução rigorosamente, os Klingons, eles não teriam passado de um milênio. É impossível uma raça burra daquele jeito ter passado de um milênio de existência. Tipo assim, olha só, eu tô aqui embaixo no planeta. Não, a gente já tem a cura da doença que tá matando milhões da raça, tipo dezenas, centenas de milhões da raça de vocês. Não, eu tenho uma ordem de tacar fogo no planeta, eu vou tacar um monte de bomba, vou matar todo mundo e vou matar todos os próximos planetas. E tipo, cara, é só burro. Isso é coisa de burra. Não é honrado, não é nada.
Sem contar que, porra, um Klingon morrer de doença é desonroso pra caralho, né? O cara nem pela lógica deles pensam isso. Tipo, porra, não, tem que deixar o nego inteiro pra voltar a lutar e morrer com um bafo left na mão, sabe?
Então, aliás, o lance dos Klingons, olha só, eu acho que muita gente reclama do visual, e a gente reclama também, mas o visual, no final das contas, é o menor dos problemas. Porque se a gente for falar de honra, que nem a Roberta falou, tá mais do que provado que esses Klingons, pelo menos o T'Kuvma lá e tal, e os outros são complacentes, eles não têm honra nenhuma, né? Quando
o T'Kuvma... O que ele faz com a Europa... O que ele faz com a USS Europa é totalmente traiçoeiro e desonroso.
É o backstab, é pelas costas, é horrível, né? É algo que você...
Já sei o que aconteceu, é porque lá na... Hoje eu tava vendo aquele After Track, e um dos escritores dizendo assim, a gente não pode falar de Romulanos, mas eles estão sempre falando sobre os Romulanos, aí quiseram encaixar os Romulanos, tinha que fantasiar de Klingon e é pronto, porque isso aí pra mim é um plot romulano, sabe? Desculpa, eu esperaria isso de um romulano.
Nossa,
coisa que eu comentei da Europa, cara. Eu gostei do almirante tomar no rabo, viu? Putz, grilo, como aquele cara, a prepotência do comandante, do almirante, não sei o que, eu falei assim, não, a gente vai resolver aqui, não tem problema não. Toma na...
Almirante nem gente, cara. Eu não considero gente o almirante, cara. É a coisa mais dispensável da frota.
Ó, vamos relembrar aí o glorioso Almirante Rosa aí, por favor. Ele é uma exceção.
É verdade.
Apesar do que ele fez com a Sessão 31 lá no Interarma, apesar disso, né? Mas ele é uma
exceção. Mas eu tenho o primeiro problema. A Europa tava com os escudos abaixados, por um acaso? Por causa que, por mais que uma nave camuflada bata em vocês, ela não vai bater primeiro nos escudos? Eles nem sabiam que estava acertando ele.
Só que ele falou que ia baixar os escudos para esperar o
enviado, para receber o Klingon.
E a segunda é, se eles estavam com uma nave camuflada, anda com escudo abaixado. Isso, tá, isso é... Não, não tem como, tá? Se ele abriu um container de antimatéria e explodiu a Europa quando a nave estava descamuflando em cima dele, a nave tinha que ser destruída junto. O container de antimatéria aberto ia levar o Vidger, que é uma nave do tamanho da Lua. Aquela nave, como não tinha a mínima chance quanto uma explosão de perto daquela.
E ela fica intacta, né? Ela fica intacta.
Fica intacta, como se nada tivesse acontecido com ela. Você não sabe o que é você abrir um container de antimatéria, isso é chamado átomo de Deus, porque se abrir no meio do planeta Terra, abre um rombo nessa bola.
Vamos fazer uma petição online aí pra isso, então.
Boa, não, mas, eu acho
que... Cara, você não sabe que a melhor blindagem é defunto de Klingon?
Não, aliás, ó, o Torelli entrou num ponto aí que também é um dos problemas pra encaixar no cano, a não ser que tenha uma explicação que nessa época os Klingons mudaram a atitude em relação a isso. A questão dos cadáveres, né, cara? Porra, desde o Heart of Glory da TNG, eles estão cagando pra cadáveres, é revelado isso.
Mas é isso que você falou pra gente, se a gente acha que isso é cano ou não. Desde o início, não é. Porque foi o que a Roberta falou, do jeito que esse Klingon apareceu dizendo que é honra, eles não iam conseguir nem sair do planeta, porque você precisa do nerd pra construir a nave e o computador. E ali foi apresentado que eles não têm isso, você entendeu? Isso pra mim não é nem Kelvin Timeline, cara. Isso pra mim é uma terceira linha temporal. Não dá pra se... ele não encaixa. A gente pode tentar conversar o que mais for. Isso nada se encaixa. Porque a hora que aparecem as 24 casas, todos são a mesma cara, você entendeu? Então aquela desculpa que eles deram que era evolução separada porque eles estavam longe, já foi pelo ralo abaixo. Ah, então assim, na minha visão, os produtores mentiram pra gente acreditar e comprar essa série, mas na minha visão, isso já é outra coisa. Tipo, esquece, você entendeu? E quando a Europa explodiu, ela colocou em autodestruição o que a Capitão falou. A X-1 também teria sido destruída, porque ela tava o raio-trator colada nela. Então, pronto.
Uhum. Não, mas o raio-trator tinha sido desabilitado porque tava destroçando a Europa, né?
É, mas quando você destrói uma nave, coisa você destrói, tipo, meio quarteirão. Lembra quando o Kirk fez isso?
É verdade.
Ele ter ferrado uma porrada de coisas, os caras não sabem o que que é, mas...
Tudo bem, mas pode continuar aí.
Então, essas coisas aí, eu acho até mais... eu até relevo, cara. Esse tipo de furo acontece direto, sempre aconteceu. Essa coisa de lógica interna de... O problema que eu vejo, principal, são conceitos sendo jogados fora. Esse lance dos Klingons não terem honra, por exemplo, sabe? E essa coisa de... que nem o Thiago falou também. Eu também acho que os produtores mentiram na nossa cara, sabe?
Lavado, na lavada, tipo... Totalmente.
Né? Eu lembro do Fernando, quando acabou o episódio, tava até irritado com isso. Pô, isso é uma mentira, cara. Isso não é Prime Timeline e tal. Isso aqui é outra coisa. E eu, assim, meio chocado, quieto, assim, caramba, é verdade, né? Foda, né,
cara? Cara, no fundo, eu sei que os caras vão fazer isso com a gente, cara. Vocês devem ter prazer nisso, brother.
Cara, é complicado.
O Thiago também falou outro dia uma coisa pra mim, que lá na TrekkerCon a gente fez uma pergunta lá, qual que era a nave mais icônica, a Enterprise ou a Millennium Falcon? A Millennium Falcon, há 40 anos, nunca foi mudado uma vírgula nela e os fãs amam isso. Por que eu, fã de Jonas, nós tenho que ver... a Enterprise ou toda a frota estelar ser mudada e achar lindo, maravilhoso.
Sabe por quê?
Por que eu não posso querer a coisa não mudar?
Sabe por quê? Porque é uma questão de dinheiro. Como Star Wars rende muito mais dinheiro, então você respeita. Quando não rende tanto assim, você caga em cima. Parece que é isso, cara.
Mas isso é o que me incomoda. Então, é isso que eu vejo. Star Trek nunca vai ser maior, porque toda vez que alguém decide fazer de novo. E porra... Dá pra continuar a série? Dá pra gente seguir um caminho sem ser mudado? Caraca, Star Trek, a série clássica, já tá datado. Ok, então vamos pegar 100 anos pra frente? Vamos pegar a época do Sul e vamos desenvolver um roteiro bom? Mas vamos parar de querer mudar, cara. Isso que cansa. Assistir essa série, quando eu terminei o episódio, por que eu não gostei? Porque é mais uma vez alguém tentando refazer a série clássica.
Não, mas se a pessoa... O meu problema não é nem esse, Thiago. O meu problema é que não estão refazendo. Se eles refizessem de verdade, desconsiderando tudo e fazendo de conta que é um novo começo, ok, cara. Era o que eu esperava que o filme de 2009 fosse, por exemplo. O problema é querer fazer de conta, enganar, querer fazer de conta que faz parte do cano, querer fazer de conta que aquilo é uma continuação, entende? É isso que me deixa, sabe, que eu fico irritado. Falei, não, pera lá.
Mais rapidinho, isso que o Thiago falou, que ficam falando a série clássica da série clássica datada. Primeira coisa, a série clássica não é tão datada assim. É óbvio, é dos anos 60, dos anos 60, mas não é tão absurdamente datado assim. Vai assistir um Perdido no Espaço pra você ver o que é datado.
Nossa,
e outra coisa, o episódio original do Star Wars 77 é genial, é maravilhoso, mas é datado pra porra. Assiste sem edição especial, sem nada, assiste pra você ver se não é datado. Se não tem umas naves passando que você fala, isso é uma maquete óbvia. Se não, se o carro voador do Luke Skywalker, não dá pra ver que alguém tá empurrando aquela merda. Desculpa, é tão datado quanto.
Cara, Star Wars tem diferença, brother. Star Wars é fantasia no espaço, brother.
Ó, outra coisa aqui, uma coisa que leva, assim, que complementa isso que o Fernando tava falando, é o Rogue One do Star Wars. O que, que eles fizeram com esse filme lá, né? Os caras pegaram o cuidado de emular detalhes, sabe? A cinematografia é moderna, ela é muito mais moderna que o episódio 4. Só que emula em detalhes objetos de cena, coisas, sabe, do cenário do filme de 77, né? Ou seja, é possível você fazer algo que seja moderno e mesmo assim fiel, né? Que é uma coisa, Fernando, que você falou no seu vídeo aí. Você queria repetir um pouco disso ou não? Porque...
Não, é verdade, gente. Fala aí. Não, mas gente, isso é totalmente verdade. Você pode modernizar e respeitar. Eu não acho esse episódio do Discovery a pior coisa do mundo. Eu gostei de certas partes dele. Eu acho que se tivesse feito em canon, ia ter ficado genial aquilo. Se a gente tivesse colocado os Klingons normais ali, como a gente conhece, e a raça tá ainda ofendida do negócio das testas lisas que o Archer fez, se você não tivesse aqueles hologramas andantes, se você tivesse um design espacial que fosse um mix Enterprise, um mix série clássica nas naves, se você tivesse visto as naves de rapina, umas D7s misturadas com umas naves de rapina Enterprise, você ia ter agradado os velhos, mas você ainda teria poder usar todo arte visual, todo fantástico para mostrar o espaço como é que é, e agradar os novos. Não, eu tô mandando um grande dedo do meio pros velhos porque eu não quero eles. E é por isso que eu vou colocar essa porcaria no serviço de streaming. Porque o vovô ainda não aprendeu nem a botar um atalho de DVD na TV dele e eu vou fazer ele assistir pela tela do celular que ele não sabe usar.
É, cara, é triste.
Ou ele poderia ter simplesmente dito uma única coisa. Gente, nós vamos fazer 10 anos antes do Kirk Spock, mas é Kelvin Timeline, tá? Então fica tranquilo. Pronto, eu ia assistir e falar, é Kelvin Timeline? Foda-se, bora então, tá tudo novo mesmo. Eu aceitaria os Kingdoms, eu aceitaria as naves. É novo, é Kelvin Timeline, então beleza, faz o que quer e a gente assiste.
Mas te dizem que eles não podem fazer isso porque os direitos da Kelvin Timeline tá com a Paramount e quem fez isso foi a CBS.
Bom, pessoal, é o seguinte, ó, como que acontece? A proposta do podcast é tentar fazer um por episódio. Eu não sei se eu vou conseguir lançar semanal, né? Mas pra isso, não pode ser tão longo esse podcast. A gente vai ter que meio que rumar já pra umas considerações finais aí, tá? E como a gente vai fazer isso, enfim, vai ter os próximos episódios e tal. Então, a gente não sabe também como vai se desenrolar isso tudo isso, como vai se desenrolar tudo isso. A gente só pode agora falar o que a gente espera e comentar um pouco também, porque foi divulgado o trailer do episódio 3 aí, né? Que eu esqueci o nome agora.
Ah, eu só queria meter um pouco o pau na briga espacial.
Ah, faltou isso daí, né? Não, isso aí é bom comentar, né? Porque, mais uma vez, a gente parece que tá vendo tipo um Battlestar Galáctica da vida, né, cara? Identidade visual de Star Trek acabou, né? Não existe mais. Raio contínuo acabou, é tudo tiro, né? Então, isso já é um sintoma dos últimos, sei lá, desde 2009 pra cá, pelo menos.
Mas não é só isso, Valdomiro, porque me prometeram uma batalha espacial e eu não vi uma batalha espacial. Eu vi cenas abertas, que não dava pra ver muito bem o que tava acontecendo, porque era muita gente. Eu vi muita escuridão, assim, escuridão absurda, eu não conseguia identificar o que tava acontecendo. E uns ângulozinhos de câmera lá que me faziam bagunçar minha cabeça pra não conseguir ver.
Posso falar um negócio?
Qualquer batalha de Deep Space Nine dá de 30 naquela batalha.
Posso falar um negócio? Eu tava vendo um programa aí chamado do Salvador, e ele comentou que no roteiro a gente ia ter momentos de desespero em outras naves lutando. A gente ia ter uma visão geral. Só que nem ele sabe o porquê, cortaram toda a cena de luta espacial.
Ux.
Caramba. Nem ele sabe, porque eles iam mostrar o desespero nas outras naves, porque ali tá todo mundo junto ali na luta, e eles simplesmente cortaram. Mas assim, só o ficou meio Battlestar Galáctico, mas as naves da Federação chegando, pra mim elas estão chegando de dobra 9 pra dobra tipo 0. Então ali faz o sentido.
Então, mas aquilo ali é mais uma coisa, parece aquele jump do Battlestar Galáctico, né? O FTL lá, o drive deles lá, né?
Agora, ela chega esticada. Ela chega esticada e diminui. Aquilo é como se fosse a manobra picar. Elas estão, tipo, dobra 9 e de repente elas param do nada. Elas vêm esticadas, pode reparar de novo. As da Federação, eu acho que manteve o padrão.
Eu só gostei.
É só a gente só viu de ângulo diferente.
Teve uma cena que eu gostei muito lá, que vem uma nave do nada, parece. Ela lembra o design de uma Sovereign, assim, sabe? Que nem Enterprise E, né? E é um ângulo bem bacana, assim, cara, que é... Nessa parte me pareceu mais o Star Trek que a gente via, sei lá, na Deep Space Nine, quando tinha batalha, né? Mas muito pouco disso. No geral, era o que o Fernando falou. Cenas muito abertas, as naves paradinhas e os tiros acontecendo. Tipo que nem quando você joga um game, assim, sabe? Uma coisa meio parada, assim, né? E de longe, né? Agora, quanto a esse lance da escuridão aí que o Fernando falou também, eu queria comentar isso, quer dizer, a gente fala, todo mundo, os produtores e tal, eles gostam de enaltecer sobre o otimismo de Star Trek e tal, só que, cara, é um clima tão pesado, cara, isso que eu fiquei pensando. Esse episódio, esses dois episódios, eles têm um clima, assim, exageradamente, sabe, militarista, pesado, e não, em nenhum momento eu pensei que eu tava num universo otimista de Star Trek. Vocês pensaram sobre isso? Vocês sentiram isso ou não?
Otimista não.
Não parece que
é uma coisa... Mas assim, pelo tema que vai ser o início da guerra, eu não conseguiria colocar uma coisa muito otimista na história, né? Pelo menos nas cenas dos primeiros capítulos, no final, né? Do primeiro capítulo e o decorrer do segundo, né?
Acho que não tem como. Tipo, é tipo Deep Space Nine, sabe? Dizer assim, vai ser otimista. Não, cara, não tem como ser otimista, mas eu acho que ainda assim tu tens beacons of hope, sabe? Tipo, no meio da história, sabe? Daí tu tem, assim, aquelas pessoas que estão lá pra te lembrar, não, a gente não vai atirar primeiro, embora os vulcanos atirem primeiro, a gente não vai atirar primeiro.
Ai,
a gente
vulcanos.
Vem aqui pra explorar, a gente não vem aqui pra conhecer as coisas, pra entender o que tá acontecendo no resto do universo, não vem aqui pra brigar, sabe? Então, eu acho que tem o tema, ele é logicamente pesado, óbvio, é uma guerra. Mas, tipo assim, a atitude das pessoas com relação ao momento que elas estão vivendo, pra mim, mostra o otimismo que ainda permeia, pelo menos, algumas pessoas que não querem atirar primeiro.
Ah, aliás, você falou, Roberta, acho que a melhor cena desse... De todas, pra mim, tá vendo? Talvez a melhor. É quando tem aquele... Acho que é o Ferris Connor, né? Um cara bem jovem que tá com a cabeça machucada. Sim. Ele vai pra enfermaria e cai lá no Brig, lá, e vê a Michael, né? Essa cena que ele fala é animal, quando ele diz assim... Pô, mas nós somos da Frota Estelar, a gente não deveria estar aqui explorando e tal. Por que a gente tá aqui lutando, guerra? Pô, eu achei ótimo. Aquilo ali, ele devia falar isso na cara dos produtores, assim, cara. Achei muito legal.
Sim. E é por isso que ele é explodido por espaço.
Aí o que acontece? O que acontece? É, ele morre numa explosão.
Aquele lá é você, o fã antigo, já estou lembrando, mas isso não deveria ser uma série de exploração? E aí o produtor te manda a merda, explode você pro espaço. Fala, é isso que eu acho de quem tá perguntando isso.
Cara, me dá. Eu vou fazer esse meme aí, Fernando. Eu vou fazer. Exatamente isso aí. Boa ideia.
Agora eu quero. Só quero fazer mais um comentário. Bom e ruim, assim. Eu adorei ver a Burnham e a Churjo lutando contra os Klingons lá, entrando na nave. Eu achei do caralho aquela cena da luta delas, embora por mim pudesse ter mais, elas cagando Klingons a pau, mas eu fiquei muito chocada que, tipo, tá, o nosso plano não é matar o T'Kuvma, é trazê-lo como prisioneiro pra trazê-lo derrotado, beleza, lindo plano, só que elas chegaram lá, tipo, sem nenhuma pista de como elas fariam isso.
Então,
tanto que,
nenhum plano.
Tipo, como é que elas iam trazer, iam grudar alguma coisa nele pra teleportar ele? Cara. Como é que era?
Não, isso daí...
Outra coisa. Você vai invadir uma nave dos maiores guerreiros da galáxia e não vai levar, tipo, um camisinha vermelha com você? Só vai você, então. A capitã e a primeira oficial. Não precisa mais ninguém.
Não, é um absurdo.
Nós duas em cada 400 Klingons. A gente é foda.
Então, Roberto, você gostou dessa cena? Eu achei terrível isso, cara, porque justamente não tem planejamento nenhum isso, elas foram assim na moda, né?
Não, eu gostei, não, então, repara no que eu falei, eu gostei de vê-las lutando, mas eu não gostei da falta de planejamento delas, tipo, o que elas esperavam? Olhar pro T'Kuvma e dizer assim, tá, agora tu fica paradinho aí, que eu vou chegar perto de ti pra poder nos teleportar, sabe?
Não, eu achei pior,
eu achei pior,
gente, eu acho,
deixa eu só complementar, eu só achei pior mesmo, porque a Michael é a primeira a falar, né, quando a capitã vem com o plano de matá-lo lá, sei lá, né, de invadir e tal, não sei o quê, e daí ela fala, não, porque ele vai se tornar um Marte, não pode matar ele e tal, oh, que legal, olha aí, ela usando a cabeça, aí o que ela faz? Ela mata ele, quer dizer, não tem stun nesse phaser? Vou matar o cara, é isso?
Tava azul e ficou vermelho. Ela tava em stun, aí ela perdeu totalmente a razão, a lógica, porque o bicho matou a capitã e colocou em em matar, velho.
Cara, é um absurdo.
Aliás, em que universo que troca a corzinha do phaser mesmo quando você atira de matar pra tontear?
É um tal de Abra.
Mas o pior de tudo isso. O pior de tudo isso é tipo assim: é a Burnham considerar que tá tudo bem que a vida da Capitã tenha sido perdida em vão. Porque, tipo assim, se o objetivo delas era levá-lo... Tipo, as duas entraram na nave para levá-lo como prisioneiro. Aí o cara morre e aí ela vai dizer assim... Bom, então tá. Então já que a Capitã já morreu, foda-se o objetivo da nossa missão. E isso. Vou matar o cara e fazer exatamente o que eu falei pra ela não fazer. Que ela podia ter feito de lá de... Quer dizer, tá, nem podia fazer de dentro da nave. Mas ainda assim, sabe? Não faz sentido. Não,
e pior, né? Outra coisa que eu achei que tem a ver com esse lance dela ser emocionalmente uma cagada, né? Porque ela... em alguns momentos ela até chorando assim, nossa, eu me preocupei com você, né, tentando se justificar por que ela fez tudo aquilo que acabou sendo presa, né, de derrubar a capitão no nerve pinch, né, ela fala não, mas eu me preocupei com você, com a nave, com você, tipo, dá pra perceber que ela gosta muito da capitã, só que como que ela vai fazer algo tão grande, sabe, só porque tá preocupada com a capitã, ela não recebeu educação vulcana de the needs of the many outweigh the needs of the few or the one, ela, quer dizer, que tipo de educação vulcana ela teve mesmo essa educação, sabe, eu achei essa personagem tão furada em tanta coisa.
Mas o que a Roberta falou, ela tem toda a razão, a cena é muito boa, vamos invadir a nave Klingon pra sequestrar o cara, de repente elas vão sozinhas, né, e o principal objetivo qual que era, que ela falou, era capturar o cara. Mano, ela tava com o cara na mira. A capitã morreu, tipo, por besteira. Porque ela foi lá e matou o cara.
A melhor personagem da história morreu de besteira.
E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou apaixonado por essa atriz. Eu também. Assisto todos os filmes dela. Ela, como capitã, tava excelente. E na boa, perder uma puta tripulação e uma puta capitã.
Cara,
assim, no episódio verdade. Piloto. Vai ser só jogada.
Mas eu só vou defender uma coisa e não é defender a Michael. Então, eu não quero defender a Burnham, mas uma coisa eu vou defender os produtores. Eu estou interessado em ver a jornada de redenção dela. Porque depois de ver cagada, eu realmente quero ver como é que eles estão planejando fazer essa personagem ser a líder da série e ser a pessoa que vai me levar para os próximos 3 episódios. Eu tô interessado em ver o que eles querem fazer.
Até porque pior
é verdade,
que tá,
também.
Pior que aconteceu, acho que não vai ficar mais, né, cara? Por favor, né, cara? Eu não sei, eu só sei que é o seguinte, cara, todo esse piloto, digamos assim, esses 2 episódios, eles foram uma grande justificativa. Ele é um prequel do piloto mesmo, que é o próximo episódio, pelo que
parece. Como o pessoal falou, né, falou assim, até o segundo episódio é Star Trek Shinzo, agora vai ser Star Trek...
Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso foi para justificar a construção de uma guerra, né, o arco da guerra que eles prometem que vão ser só dessa primeira temporada. A questão que eu fico vendo é que a construção dessa guerra, ela não foi muito bem feita, sabe, o motivo, tudo, a motivação dos Klingons é fraca. Então, quando a gente lembra do que é uma guerra bem feita em Star Trek, né, que é em Deep Space Nine, a construção que levou, tal, e como se justifica em cada detalhe, né? Então, me pareceu uma...
Mas olha aqui,
é como se fosse, tipo, eu fiquei pensando assim, só pra concluir, Roberta, me pareceu a Deep Space Nine do universo Kelvin, assim, vamos dizer.
Tá, mas assim, ó, vamos lá, Deep Space Nine, os sólidos são traiçoeiros e os sólidos são malvados, então vamos acabar com os sólidos e trazer ordem para o caos. Tipo assim, pra mim também é muito fraca motivação.
Mas pelo menos, mas olha só, pelo menos eles são líquidos, que é uma coisa completamente maluca, absurda e tal. Eles eram novos personagens, então eles eram xenofóbicos pra caralho, né? Agora pegar os Klingons, talvez se fosse uma outra espécie, mas colocar os Klingons, esse que é o que pesa mais, acho, pra ficar fraco o negócio.
Mas assim, eles já falaram realmente, parece que é a... Será que teria sido mais interessante, que é uma coisa que eu li por aí, ter feito o primeiro episódio não ser esse, ser o episódio dela chegando na Discovery, e ao longo da temporada a gente vê pedaços desse episódio pra gente começar a entender como é que ela foi parar lá aos poucos?
Talvez, né?
Pensa assim, a gente pode começar com um episódio, por exemplo, esse terceiro episódio. A gente começa com um episódio mostrando ela sendo uma puta... personagem fodida e você simpatizando com ela pra caramba. E aos poucos, só que todo mundo olhando torto pra ela na nave. E aí você tá totalmente do lado dela, ficando bravo com os outros que estão bravos com ela. Só que aos poucos você vai descobrindo todas as cagadas que ela fez pra estar naquela situação e começa a ver o ponto de vista dos outros.
Mas aí o que, que justificaria ela ser primeira em comando? Tipo, se a pessoa despiroca assim, é louca.
Ah, eu acho que ela vai ser a primeira oficial do Lorca, hein?
Não, eu também acho que vai, mas assim, a moral da história é que, tipo assim, essa a tua ideia seria que daí ela fosse despirocando paulatinamente. Não,
a minha ideia é que você vai mostrar que aquilo. A minha ideia é que aquilo aconteceu, só que eu não vou mostrar agora, eu vou mostrando aos poucos. Eu vou mostrando em flashback o que aconteceu pra fazer ela cair em desgraça, entendeu? Ao longo de 3 episódios.
É, eu ainda acho que ficaria melhor esses 2 episódios se ela tivesse entrado ali como uma cadete, recém saída da academia. Se justificaria muito mais, eu acho, sabe? Esses 7 anos ali me incomodam muito, cara. Não, não casa, sabe? Não me faz muito sentido.
Aliás, quanto tempo será que vocês acham que ela vai ter ficado na prisão pro próximo episódio?
Pelo que eu entendi, acho que ela nem vai pra prisão. Ela tá indo direto pra nave.
Eu entendi que ela fica uns 2 anos presa, viu? Eu li um spoilerzinho aí que ela fica uns 2 anos presa.
Ah, então, olha só. No episódio... Aliás, no trailer do 3º episódio já tem...
Ah, ele fala?
Não é que fala. Mostra ela chegando na Discovery, todo mundo olhando torto pra ela, tipo que nem o Fernando falou aí, né? E no After Track, que é aquele talk que tem aí, que vai sair um por episódio, tem lá uma hora que os caras falam que passa um tempo, acho que são uns anos mesmo, viu? Acho que uns 2 anos, não lembro agora quantos anos. Vai passar um tempo. Então, né? Enfim, vamos ver.
Mas você sabe que isso tá me dando um certo medinho de reboot da série clássica, porque eles falaram que era 10 anos antes. Só que não é 10, é 9. E se ela ficou 2 anos presa, já virou 7. Se tiver umas 4 temporadas aí, já virou 3 anos antes da série clássica, entendeu?
Resumindo, segunda temporada. Verdade. Resumindo, segunda temporada de Discovery é reboot da TOS, né? É isso.
Eu tô com medo disso mesmo, eu tô com medo que a terceira, quarta temporada se passe junto com TOS.
É, bem capaz, bem capaz.
Gente, sabe o que eu pensei quando eu vi esses Klingons? Eu falei assim, meu, o vírus realmente deu problema mesmo, deu até calvície nesses caras, velho. Porque...
Eu esqueci de comentar que eles viraram skinhead mesmo, até viraram, né, extremistas nacionalistas, né?
Os caras... Mas eu acho que eles também descobriram o Botox nesse meio tempo, porque o tamanho da boca deles tipo surreal, sabe? As bochechas, é tudo enorme, assim, é tudo enorme aquilo.
E eu posso falar uma coisa melhor de tudo dessa série, que começa a maquiagem da Klingon, que até eu posso ser um ator Klingon. Ninguém vai estar vendo lá eu, ninguém vai ver na minha expressão, é só falar Klingon aí, meu amigo.
Mas assim, eu não quis meter o pau demais, mas aquele Klingonês que eles estão falando tá uma
ainda
merda.
Bem, Fernando.
Tá uma merda.
Ainda bem, não quis meter o pau demais.
Não, mas eu tô falando sério. Você vê um Christopher Lloyd falando o Klingon. E aí você vê o cara. Parece um índio falando, não um Klingon, porra.
Sim, eu tava comentando com o Rodrigo, tipo assim, que língua mais deselegante. Não é nem deselegante, é que, tipo assim, que difícil falar, sabe? Tipo assim, tu tem uma frase pra falar e tu demoras 20 anos pra falar. Meu, frase.
Imagina, eu, por exemplo, hoje eu li o...
Tem uma maçã na boca.
Hoje eu tava lendo uns reviews de americano, né? Porque é o seguinte, a gente tá acostumado a assistir qualquer coisa com legenda. Os caras comentando que é um saco ficar, sei lá, 20 minutos de diálogo Klingon com a legenda, entendeu? Os caras estavam reclamando muito disso, né?
Sim, porque na real só é legal você falar que você fala Klingon sendo nerd. Porque você vê o cara na telinha falando, cara, que legal, ele fala o Kaplan e mete o inglês, meu amigo.
É, mete inglês.
Não fica nessa.
Na verdade, eu também achei um pouquinho exaustivo. O Klingon foi Klingon demais. Gosto quando eles falam Klingon.
Não, e eram diálogos repetitivos, né? É meio chatinho, cara. Vamos falar a verdade.
Não, é por causa que Mas eu achei bacana e eu achei legal a ideia de. Tipo assim, os atores terem aprendido, os caras terem gente lá pra ensiná-los a falar assim. Isso eu achei respeitoso, sabe? Eu achei super legal.
É tipo assim, valeu o esforço.
Mas o negócio,
né?
Eu tenho uma compreensão básica da língua Klingon. Olha aí, de verdade, ó. Não é zoeira. E eles não estão... O problema é que a entonação tá errada. A entonação é mais forte, você tem que falar mais rápido. Você não fala capá. Você fala copá. Você não fala Nukne, você fala Nukne, sabe? Cê, a entonação, a vontade de falar faz parte, porque tem palavras em Klingon que você fala com a entonação errada e elas são muito parecidas, você tá falando outra coisa.
Fernando, Nukne e... é atirar, alguma coisa assim, não é? Torpedo, sei lá, não
é? Nukne é o que você quer.
Ah, o que você quer. Ah, é que eles não falam oi, né? Não existe oi. É tipo, o que você quer direto, né? Pode crer.
Nukne. E hoje é no telecurso Klingon você aprendeu com Fernando como falar direto,
mas é verdade, gente, é que nem Jack. Você não fala Jack, você fala Jock. Mas Jack é o quê? É sim. Mas você não fala Jack, você fala Jock. Sabe? É pra fora. É uma galera que bebe e grita, porra.
Eu tô fazendo a maratona DS9 com a minha namorada, né? Aí a gente assistiu junto, falei assim, não, deixa eu assistir com ela, que ela nunca... Até uma visão mais fresca, né? Vou assistir Discovery com ela. Começou que na cena da ponte, que eles estão na ponte, ela pausa o computador e fala assim, cadê as cores do uniforme? Como que eles sabem quem é quem aí nesse negócio? Assim, beleza, já é a primeira crítica. Acabou o primeiro episódio, eu falei assim, a gente pode voltar pra DS9?
Aqui também, o Rodrigo terminou a DS9, né, tipo, acho que há 2 dias atrás. E aí ele diz assim, ai, por que que terminou, não sei o que, tava tribom, sabe, aí a gente chegou, mas assim, aí ele também, tipo, comentou o negócio da Burnham derrubando a capitã, assim, cara, como, por quê, sabe?
Eu adoro a opinião de pessoas que não são trackers, essas opiniões, elas são ótimas. Elas falam. É. Essas são as melhores opiniões, eu acho, na verdade, né?
É verdade.
Então é como se fosse um sintoma, assim. Se as pessoas estão falando isso, cara, tem que prestar muita atenção.
Ô Valdomiro, vamos ver uma série chamada The Orville, tá bem legal, sabe? Os uniformes estão bem coloridos.
O terceiro episódio.
Cara, eu ia fazer uma propaganda no começo de Orville, viu?
Cara, eu adorei o terceiro episódio, quero ver o quarto.
Mas enfim, galera, seguinte, ó, vamos aí finalizar o podcast de hoje, mas só, vamos fazer considerações finais, tá, só reforçando depois desse papo, o que mudou da opinião de vocês, da nossa opinião, né, vamos lá, começando aí com o Torelli, cara, e aí, tá tudo ok, mesma coisa que você pensava, é isso aí, o que, que você acha desse, o que, que você achou até agora, então?
Seguinte, cara, eu tava vendo hoje o Não de Advogado do Diabo, eu tava vendo hoje a Honest Trailer, Da nova geração, saiu hoje, né?
Muito bom, cara, né, cara? Eu ri demais.
Sim. E o narrador fala uma coisa sobre a série tá datada, né? Se você assistir de novo, né? Só que, porra, a gente, cara, que tá nessa merda há tanto tempo, a gente nunca foi datado pra gente, porque a gente nunca parou de assistir. A gente assiste todo dia, toda semana, porra. Então, cara, eu não sei se o visual, um visual mais antigo tem apelo quando ele tá chegando agora. E uma coisa mais próxima da Kelvin seria mais interessante. Tipo, enquanto o nego fazer dinheiro, porque no final das contas é isso mesmo, é dinheiro, cara. A série tem que se pagar pra continuar fazendo essa merda. Mas fora isso, assim, cara, eu achei mais ou menos tudo que vocês acharam e vou ver qual é. Tem nada pra fazer mesmo. Eu fazer o quê, porra?
Não há outra opção, já era, a gente já é refém dessa franquia, acabou, cara.
Vou ver, sei lá, Diabo Star Wars, pô, não, brother.
Vê Orville, aí, ó.
Exato, pô.
Orville tá bom, hein, cara. Muito bom essa série, viu, porra.
Ai, cara. Mas, ó, então vamos lá, é isso aí, Torelli, valeu. Ah, não, se bem que eu vou, não, eu ainda vou me despedir, isso aqui não é despedida ainda, eu tô esquecendo aqui. Ricardo, e aí, considerações finais, cara?
Cara, assim, como falei, eu tô esperando ver depois agora esses outros episódios pra ver se a série melhora, porque esses 2 primeiros episódios eu não gostei, não senti ele como jornada. Teve uns pontos assim que eu achei interessante, não como o tema de jornada, né, mas quando eu tava falando da sala de teletransporte da Shinzo, né, que o pessoal criticou, mas aí, ó, como que é a sala de teletransporte, não sei o quê, deram aquela explicada Technobabble, né? Mas achei legal que eles se preocuparam com isso, né? Então vamos ver se eles vão, se vai conseguir ter algum cuidado. Óbvio que ia mudar muita coisa, porque afinal de contas tem que chamar um público ou conhecer o Kelvin Timeline ou quer angariar um público novo. E eles iam ter que mudar mesmo. Isso não tem jeito, né? Mas que esses Klingons tão feinhos pra porra e eu não gostei deles, eu não gostei, né?
É, você, Thiago, considerações finais aí, cara.
Bom, gente, eu gostaria de dizer que eu fui iludido pelos produtores, achando que ia ser, né, linha Prime, mas não fui. E é justamente por isso. Eles querem é pegar o um novo público, quer aproveitar a abordagem dos filmes do J.J. e fazendo essa mistureba toda. É Star Trek, finalmente vamos falar, finalmente vamos reclamar, porque estamos aqui pra isso. Eu gosto muito de criticar e conversar com vocês. É bom ter coisa nova. Eu vou assistir, vou continuar reclamando. A minha capitã favorita morreu, você entendeu? Estou muito triste.
Eu tô triste.
E eu fiquei muito triste. É que foi com isso, na realidade. O Delta nem foi o maior dos problemas. E eu espero que o terceiro episódio melhore isso.
Meu primeiro crush de Discovery morreu, eu tô triste. Mas é isso aí, né?
Será que ela volta em flashback, cara? Eu espero que sim.
Tomara.
Cara. Tomara.
Não,
gente tá postando.
Se é Kelvin Timeline, né? Pelo jeito parece que é mesmo, ou alguma coisa do tipo aí, é só recupera a pessoa, ela volta dos mortos. Vocês se lembram disso no Into Darkness, né? Todo mundo é imortal.
Sim, mas isso só vai acontecer bem mais pra frente na linha Kelvin Timeline, só no segundo filme, lembra? Vai demorar. Ela já vai estar podre.
Aí vai ser tipo Walking Dead, já tem a Soneca mesmo, cara.
Só encontrar a Botany Bay e ressuscitar eles antes. Já estão lá desde 1990 e poucos, aí flutuando pelo espaço.
É mesmo, hein? Mas é isso aí. No geral é isso então, Thiago. Agora, quem tá faltando? O Fernando aí. E aí, cara? Vamos lá.
E, gente, eu falei que eu vou dar chance pra série. Eu vou dar chance pra série. Eu tô esperando as explicações que vão resolver todas as incongruências. Eu tô esperando alguém chegar e falar: olha, a gente vai abandonar essa tecnologia de holograma que não é legal, tá ruim, não funciona direito. Eu vou esperar tudo, eu vou dar chance pra série. Fala a verdade, eu fiquei muito mais irritado a primeira vez que eu vi o episódio do que a segunda. A segunda fica um pouquinho menos irritado com o negócio. Eu vejo as partes boas, só que eu também vejo as partes ruins. Eu quero que a série dê certo, eu quero que o público grande goste da série, fale bem da série, assista a série para dar uma chance para Jornada das Estrelas voltar a ser o que foi nos anos 90. Sabe, o que Jornada das Estrelas era no começo dos anos 90, que se você não tivesse visto um episódio da nova geração, você não sabia o que estava perdendo. Eu quero ver essas discussões de novo com o Discovery. E é por isso que eu ainda estou apostando que pode dar certo. E vamos ver, eles prometeram que o tom vai mudar da série, eu quero ver isso acontecer.
Bom, o problema que para mim ficou mais evidente dessas outras vezes que eu vi é porque eu comecei a reparar muitas semelhanças com coisas, sabe, que são sintomas que eu acho negativos dos últimos anos, né? Até no final a gente tem a Shinzo, parece que ela foi destruída, ou pelo menos tá à deriva, tá toda desgraçada lá, né? Que lembra muito essa coisa de nos filmes aí, a Enterprise tem que ser destruída, sabe? Lembra isso, né? Aquela batalha final me lembrou também um clima meio Nêmesis, sabe? Aquele peso militar, aquela coisa sombria demais, né? Muita ação, pouca história interessante, né? Me lembrou também o Into Darkness, que tem muito disso, né? Então... Eu achei uma mistureba de Kelvin com alguma coisa da Star Trek da TV, mas muito pouco, né? Então, assim, julgar por esses dois primeiros, eu também não gostei. Assim, teve coisa que eu gostei. Adorei a Giorgio, adorei... alguns diálogos foram muito legais, o Saru foi legal, né? Então tem potencial ali, né? Agora, encaixar no canon, cara, eu particularmente duvido que vai encaixar. Eu acho que isso aí já é um reboot mesmo, né? Sei lá, não tem como saber. Mas, no geral, não gostei, assim, né? Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento daqui pra frente. Bom, pessoal, estamos encerrando o podcast de hoje aí. Então eu vou me despedir.
E aí, Roberto?
Nossa, faltou a Roberta. Puta que pariu. Puta que pariu. Achei que ela tinha falado.
E aí, Roberta?
Acho que é...
Olha como você é machista, Valdomiro.
É por isso que eu não gostei da Michael. Porque eu sou machista. É por isso. Tem uma galera que gosta de usar esse argumento. Vai lá, Roberta. Então, você agora?
Então, eu sempre digo que volta e meia tem alguns podcasts que a gente faz e eu deixo de gostar de alguns episódios, né? Porque eu começo a botar muita luz aqui. A gente é muito energético. negatividade sobre o episódio. Mas assim, não foi o caso. Felizmente vocês não conseguiram derrubar meu otimismo com relação a Discovery. Vocês tentaram. Não, assim, mas de verdade, tem vários episódios que eu vejo que tem muito furo de roteiro e tal, mas assim, se eu gosto da história em geral, eu compro. É, eu gostei, né, gostei da série, tô na expectativa de que, de fato, várias dessas incongruências, como o Fernando estava comentando, se resolvam. É, mas a credibilidade dos Klingons, pra mim, se perdeu quando o Tukuvma morreu e ele ficou parecendo aquele... Sabe aqueles batatudos que tinha em Voyager? Aquela raça de batatudos?
Ah, a hierarquia, a hierarquia.
Pra mim ele ficou igual, e aí eu fiquei olhando assim, gente, mas ele queria me fazer sentir medo, mas parece um batatudo burro de Voyager, não, acabou. Ai. Não, mas brincadeiras à parte, assim, eu também tô na expectativa de que a gente tenha uma série mais legal, assim, com menos problemas.
Pessoal, então estamos encerrando o podcast de hoje, tá? Vou pedir para cada um se despedir aí, quem tiver recado para dar, pode ficar à vontade, tá? Em primeiro lugar aí, o Torelli. Falou, Torelli, obrigado mais uma vez, até a próxima.
Falou, pessoal, até a próxima, um abraço, tchau.
E fala dos reguladores rapidamente aí, cara.
Ah, sim, cara, foi mal. Minha página, reguladores, cara, procurem lá, agilita maneira, em breve vou botar mais gente para desenhar comigo para agilizar as coisas. Vamos ver, confio.
Ô, cara, vou tentar uma vaguinha aí, esse negócio aí, hein? Regulador.
Vamos ver isso, vamos ver.
Fã, hein? Da hora.
Vamos ver. Pra quem... Eu tenho tempo pra escrever também.
Pra quem não sabe, o Torelli é quadrinista, tem esses personagens dele, esse universo que é o Regulaverso, né? O universo dos reguladores. Sim. Então procure no Facebook lá. Valeu, Torelli, é isso aí. Fernando, cara, valeu. Dá o seu recado aí, até a próxima.
Ei, gente, valeu o convite. Sempre que eu puder estar comentando os episódios de Discovery estarei, tá? Que é meio corrido pra mim, que eu trabalho em períodos complicados. Mas eu quero falar pro pessoal dar uma olhada lá na página do no site do Star Trekkers, tá? Que tem bastante gente colocando várias críticas interessantes, muito mais positivas que a minha. Então, se você tá gostando pra caramba de Discovery e quer ver a gente falando bem, pode entrar lá
não
na
fale
página.
Fale comigo!
Agora, se você quer ver as minhas opiniões mais emocionadas, você pode dar uma olhada no canal Nerd Tracker do YouTube.
Aliás, deixa eu fazer um comentário. Esse último vídeo do Fernando tá hilário, cara. O cara tá babando de olho, assim. Ah, tá. Não, mas ele não. Não é tanto assim, eu tô exagerando. Na verdade é que você tá expondo...
Sabe que me mandaram assim, me marcaram no Facebook escrito, olha como o Fernando tá nervoso. Eu comentei assim, eu não tô nervoso. Aí, tipo, colocaram um freeze screen, né? Deu gritando no vídeo.
Eu não tô nervoso. Chama o cara do Light to Me lá pra falar, essa linha de expressão mostra que o ódio está crescendo, entendeu? É isso, né? Muito bom,
e também, gente, ó, dia 25 de novembro vai ter uma convenção, da, vai ter a ComTrackers aqui em São Paulo, tá no mesmo lugar que foi a TrackerCon, então, tá, o ingresso vai ser alimento não perecível, então se der pra pessoal comparecer vai ajudar muito a gente.
Bacana, Fernando, estaremos lá, legal, cara. Roberta, muito obrigado pela sua participação, Roberta, e até a próxima.
Até a próxima, espero que a gente ainda tenha muitos, muitos podcasts divertidos para comentar os episódios, e que bom que a gente está tendo episódios novos para comentar, gente, fiquem felizes.
Olha aí, não estamos falando de coisas que têm mais de 15 anos.
Sim! Então é isso aí, obrigada pelo convite, live long and prosper.
Legal, legal. E Ricardo, bom retorno seu aí, cara. Espero você mais vezes aí. Brigadão, até a próxima.
Opa, muito feliz de estar participando de novo aqui. Espero participar mais vezes. E Jolan True.
Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí.
E o Thiago?
Ai, caralho, nossa, hoje eu tô...
Você tá mal hoje,
tô
Valente.
Esquecendo, né?
Fernando, eu vou pegar um avião e vou até dar um tapa na sua cara. Absurdo.
Tá difícil. É que eu tô pensando nos problemas de Discovery aqui, tô irritado. Mas, ó, é isso aí, Thiago. Cara, eu esqueci de falar, eu quero agradecer ao Thiago e ao Fernando pelo convite lá na TrekkerCon. Foi muito legal participar do bate-papo, a gente bebendo cerveja depois, foi muito bacana bater um papo, assistir episódio ruim, que a gente adora fazer isso agora, né? Você bebe e assiste episódio ruim, essa é a nova onda, né? Então,
a gente tomou cerveja e assistiu o episódio da mãe da Conselheira Tony no Holodeck com o filho do Worf.
Cara, isso
por que, Deus?
É a nova onda, isso, Roberto. Você não sabe? Castigo, você não sabe que é a nova onda agora. Você chapa o grupo retardado de cerveja e vai ver episódio ruim, cara. Você não tem como saber como é bom fazer isso. A gente viu o Threshold, né? Foi muito louco.
Eu dormi na metade.
Muito bom, cara. Vamos repetir esse negócio.
Valdomiro, mas, Valdomiro, eu quero agradecer, mas a ideia da TrekkerCon justamente é isso. A gente fazer essa união e fazer a coisa crescer, cara. Porque não dá mais pra gente ficar só a gente discutindo, né? Vamos expandir esse universo. É. Vamos manter essa parceria aí. E que venha mais TrekkerCon, que aumentamos a parceria. Curtam lá o Diário do Capitão. Sigam a gente no site, porque o site também aí. É, agora a gente é site. E bora pra frente. Muito obrigado e engage.
Quero agradecer a todos que estão ouvindo aí nesse primeiro Sessão 31 Disco. Valeu, galera. Kapla! É isso aí, é Sessão 31 Disco.
Disco.
Ô, Fê, ô, Valdomiro, quando falou engage, você pode botar uma navezinha saindo assim de dobra?
É porque esse efeito eu já uso. Não, mas tem outros efeitos de dobra. É, eu vou dar um jeito, pode deixar.
Dá um jeito, seu puto. Oh, mas
os caras já estão. Olha como é que são as coisas. O cara já chega pedindo efeito sonoro, já, cara. Olha que ponto chegamos, né? Mas tudo bem.
Eu acho que quando ele fala Sessão 31 Disco, eu devia tocar, tipo, embalos de sábado à noite.
É,
né?
Verdade.
Vou pensar nessa possibilidade, me pareceu não adequado.
Não tem nenhum daqueles mixes disco, tipo...
É, tipo...
De ficar falando alguma coisa.
Tá rolando de fundo tem aí, tá rolando.
Tem vários desses mixes aí, mega engraçadinhos, assim, com fala do Picard.
Ah, esses mashup, né? Será que tem nesse esquema?
Deve ter um versão disco,
é. Vou procurar. Aí, ó. Perder a noite, sei lá, 3 horas da manhã, Google pesquisar, né? É a vida.